para a gente poder dar início à reunião. Boa tarde, nós vamos iniciar então a terceira sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o nosso CONCEP, nesse ano de 2023. As conselheiras e conselheiros receberam a pauta e nós vamos iniciar com os informes da reitoria e, como temos feito no início das sessões, pedir para que os conselheiros e conselheiras que tenham informes a dar na sessão de informes dos conselheiros já vão se inscrevendo durante o informe da reitoria, que ao final do informe da reitoria, então, nós encerramos a inscrição dos informes dos conselheiros e abrimos a palavra, então, para os conselheiros inscritos e as conselheiras. O primeiro informe relembrar, na verdade, a visita que nós tivemos do presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2 de junho, de 2023, no campus de São Bernardo do Campo, e essa visita foi decorrente de duas ações que nós fizemos, uma primeira delas no dia 19 de janeiro, ocasião em que o presidente recebeu reitoras e reitores das universidades e institutos federais lá em Brasília. Ele teve uma primeira conversa com as reitoras e reitores. Eu, então, na ocasião, verbalizei para ele o convite para que ele estivesse conosco numa data oportuna, e principalmente na oportunidade do início do segundo quadrimestre, que seria justamente o momento em que nós estaríamos recebendo as novas alunas e alunos do ano de 2023. Ao mesmo tempo, foi se consolidando um movimento do Ministério da Educação para estarmos entregando e finalizando as entregas de eventuais obras que estavam nos diferentes campi das universidades. Então, coincidiu no dia 2 de junho a possibilidade do presidente estar conosco. Acho que a maioria das senhoras e senhores, se não tiveram presente, puderam acompanhar, ou podem até acompanhar ainda no YouTube, e ocasião em que nós demos, então, as boas-vindas aos novas e novos alunas e alunos ingressantes do ano 2023, e fizemos lá a inauguração do Bloco Zeta, que já estava sendo começando a ser ocupado, né, final do ano passado, comecinho desse ano, e que agora está em funcionamento, e os laboratórios continuam a ser ocupados aí tanto pela graduação quanto pelos grupos de pesquisa e as atividades da pós-graduação que são desenvolvidas naquele prédio. E por ocasião, nós entregamos para o presidente e para o ministro um plano de obras, de encaminhamento das obras paralisadas nos dois campi, né? Nós temos um conjunto de obras que estão ou paralisadas ou num ritmo muito, muito lento, né? Em ambos os campi. Então, nós reiteramos essas necessidades que já tinham sido apresentadas para o Ministério da Educação. Aliás, esse plano de obras eu apresentei para 5 ministros da Educação nos últimos 4 anos e tinha que apresentar de novo para um novo ministro da Educação, que eu espero que seja o único nos próximos 4 anos. E, obviamente, para a gente retomar, então, as nossas conversas, nossas negociações com o Ministério, as conversas mais específicas da UFABC, o que tem se desdobrado aí em uma série de reuniões, tanto com a CESU, quanto com as outras secretarias do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, acho que foi bastante positiva essa ação, né, bastante significativa já no primeiro semestre do mandato, o presidente fazer questão de estar aqui, né? E se reinicia, então, uma nova fase de articulação e de conversação com o governo federal e com as instâncias do governo federal em prol aí da nossa universidade. Eu queria também dizer que foi disponibilizado para as conselheiras e conselheiros o relatório final de avaliações de disciplinas, e nós estamos colocando só como um informe, Fernanda, puder nos ajudar só nesse informe, e não vamos abrir para discussão como de praxe.
Perfeito. Então, boa tarde para todas e todos. O relatório já se encontra disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação, assim como os relatórios dos anos anteriores. Basta entrar na página da Prograde, perfil coordenador, disciplinas, avaliação, que vocês vão encontrar todos os relatórios lá. Nós também vamos, em breve, disponibilizar todos os relatórios de cursos e centros também, que são esses relatórios que dão a base de dados para a gente fazer o relatório síntese. O relatório foi aprovado na última reunião da comissão de graduação, encontra-se disponível para consulta. Obrigada, Dácio.
Nós estávamos aguardando a composição do quórum e nós temos hoje a ausência da nossa vice-reitora, a professora Mônica, que está com uma agenda em Brasília, e até que chegassem as conselheiras e conselheiros, nós íamos ver quem era o próximo na composição da mesa. E Wagner, você não está, você está de sobreaviso, né? para nos ajudar aqui na condição dos trabalhos na mesa, por favor. Bem, enquanto o Wagner se acomoda aqui com a gente, obrigado, Wagner. Eu queria dar mais dois informes. Um informe é que a ANDIFES, a nossa Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, da qual eu faço parte da diretoria, nessa gestão, ela tem promovido uma série de seminários de relevância nacional. E o último seminário foi realizado aqui na UFABC, nos dias 15 e 16 de junho, e nós tivemos, que tratou das questões de interdisciplinaridade, inclusão e excelência. Não é sem motivo essa temática trazida aqui para a gente fazer a discussão. Mas eu queria chamar a atenção para o seminário que aconteceu no mês de maio, no Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, onde nós tratamos da formação de professores. E eu acho que teve duas questões importantes colocadas nesse seminário de formação de professores. Uma delas é que a ANDIFES tirou uma posição a respeito da resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, a resolução 2 de 2019, porque tem a 2 de 2015, então, para confundir, eles põem o mesmo número, só muda o ano. Então, a 2 de 2019, que substitui a 2 de 2015, onde nós tiramos uma posição da ANDIFES, da associação, favorável à revogação da resolução número 2 de 2019 do CNE, que não conversa com a comunidade acadêmica, coisa que foi construída na resolução de 2015. E pior do que isso, eu achei extremamente grave que nesse seminário foi colocado para todas e todos os presentes, também tá disponível no vídeo no YouTube da ANDIFES esse seminário, todas as mesas desse seminário, mas uma das mesas onde uma professora especialista da Universidade Estadual de Londrina destacou o quase, eu não vou afirmar plágio, mas a quase cópia do plano de formação de professores da Austrália, e que quase que foi transcrito na Resolução 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação. Então, me chamou a atenção essa fala dela, está lá registrada, eu não endosso a fala porque não me detive sobre esses aspectos formais, mas foi um dos pontos que nos levou a manifestar a necessidade de revogação dessa resolução e de discussão dessa resolução, que dá as diretrizes para orientação, para os currículos, né, das licenciaturas e de formação de professores. E também nesse próprio seminário foi anunciado por uma representante da Secretaria de Educação Básica, no caso da Secretaria, da Diretoria de Formação de Professores da SEB, né, do MEC, a existência de um grupo de trabalho discutindo a formação de professores e que vai em breve chamar então uma discussão, um seminário a nível nacional também, para discutir essas reformulações e esses encaminhamentos a respeito. Acho que isso conversa muito com as nossas licenciaturas todas e os projetos pedagógicos que estamos encaminhando, então achei importante fazer esse destaque. E também no último seminário da Andifes, que aconteceu aqui na UFBC, reuniu reitoras e reitores do Brasil todo, vários aspectos nós pedimos para que o grupo de trabalho de elaboração de discussão, né, do plano de desenvolvimento institucional do PDI da UFBC fizesse um acompanhamento desse seminário também e destacasse elementos que podem subsidiar a nossa discussão no PDI durante este ano, né? Então eu vou pedir depois para que Tatiana possa dar um informe especificamente sobre o andamento do plano de desenvolvimento institucional. Ela já deu dois informes no Consune, mas não teve oportunidade de dar informe nesse nosso conselho. Mas antes eu queria pedir você vai dar o informe no informe dos conselheiros, né? Então, passar a palavra para a Tatiana, só para dar esse informe do desenvolvimento do plano de desenvolvimento institucional. Por favor, Tatiana.
Obrigada, Dácio. Boa tarde a todos e todas. Como o Dácio mencionou, eu faço parte da comissão que está trabalhando na elaboração do plano de desenvolvimento institucional, né, o PDI, para o próximo decênio, começando então em 2024, indo até 2033. Essa comissão é formada por mim, pelo professor Marcelo Zanotello, da área de ensino de física do CCNH, e pelo professor Wesley Góes, da área de engenharia aeroespacial do SEGS, né? Além disso, a gente conta com o apoio da PROPLAD e da área de planejamento e desenvolvimento institucional da pró-reitoria. Essa comissão começou a trabalhar logo depois da nomeação dela na portaria, que foi em janeiro, uma portaria pela reitoria, e desde então, fevereiro, março e abril, trabalhou, né, na elaboração da metodologia, na consulta com outros PDIs de outras universidades para iniciar a nossa própria metodologia aqui na UFABC. Desde o início de maio tem um formulário no site pdi.ufabc.br, eu convido todos a visitar esse site, né? Então tem material ali que reúne desde as discussões levantadas pelo 4º Congresso da UFABC, realizado no ano passado, onde a gente tinha como mote o Construindo o Nosso Amanhã, ou seja, direcionado a discussões que seriam contexto, pano de fundo para o PDI. E incorporamos agora também o trabalho, numa espécie de relatoria de documentação sobre a discussão que aconteceu na Andifes, relacionada a esse informe que Dácio acabou de dar, né? Já também adiantamos que o 5º Congresso da UFABC, que vai ainda ser realizado, né, o planejamento dele está iniciando agora, mas também vai estar diretamente relacionado com o fechamento da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional. Especialmente, eu gostaria de convidá-los para entrar no site, mas mais ainda, para contribuir com um formulário de consulta aberta à comunidade. Nós temos mais de 120 contribuições até o momento, porque a gente encerra o recebimento dessas contribuições no dia 9 de julho, daqui aproximadamente 2 semanas. Essa data vai ser amplamente divulgada para a comunidade, né? Mas gostaria de reiterar um chamado para os conselheiros aqui do CONCEP, para toda a comunidade geral, mas especialmente os conselheiros daqui, né, contribuir. A gente tem 6 eixos, grandes eixos dentro do nosso PDI, né, ensino, E aí engloba o ensino da graduação e da pós-graduação, um eixo de pesquisa e inovação, um eixo de cultura e extensão, um eixo de governança e gestão, um eixo de infraestrutura, consolidação, expansão e sustentabilidade. Esqueci de algum eixo. E um eixo de políticas afirmativas e permanência estudantil. Então, gostaria de convidá-los para contribuir. Essa contribuição qualificada dos conselheiros, ela vai ser super importante. E pretendemos aí chegar por volta de 200 contribuições para começar a elaborar o plano propriamente dito. Nas próximas semanas também serão nomeadas subcomissões que vão tratar de cada um desses eixos, da relatoria e da escrita, né, dessas contribuições da comunidade e do próprio plano de desenvolvimento institucional. Então é um convite para a comunidade como um todo se envolver, especialmente os conselheiros daqui. Então, www.pdi.ufbc.br. A gente tem um e-mail que é pdi@ufbc.edu.br. Qualquer contribuição de vocês vai ser muito bem-vinda.
Tati, então, estamos até esse ano por conta dessa discussão. Lembrando que o plano, né, a versão do plano final deve ser apresentado numa reunião conjunta com o CEP e com o SUNY e depois encaminhado para aprovação do CONSUNY, deliberação final do CONSUNY na última reunião do ano. Bem, nós tivemos, estamos encerrando então as inscrições dos conselheiros e conselheiras para os informes. Temos o Charles, a Fernanda e a Deonete inscritos. Pergunto se tem mais alguma inscrição, senão a gente encerra. Está encerrado então as inscrições, vou passar a palavra para o Charles dar o primeiro informe.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos. São três informes rápidos. O primeiro, que já é de conhecimento da comunidade, na última avaliação, na avaliação parcial dos resultados dos APCNs, da CAPES, a pós-graduação da UFABC teve a aprovação de três novos cursos de doutorado em Economia, Ciência e Tecnologia Ambiental e Engenharia Biomédica. Deixo aqui de público o agradecimento à professora Luciana Zateca e ao professor Luiz Henrique Bonani, que compuseram a comissão de assessoramento à criação dos novos programas de pós-graduação, que nós instituímos em dezembro de 2021, em novembro para dezembro de 2021. A Luciana e o Bonani, eles nos ajudaram também e ajudaram os programas na submissão dessas propostas. Foi um resultado muito importante para a UFABC. Com isso, são seis novos cursos de doutorado nos últimos 5 anos, 2 novos programas de pós e 10 programas que subiram de nota. Um resultado extraordinário, considerando todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação. E agradeço também aos discentes e aos docentes e às docentes desses programas, também aos servidores e às servidoras técnico-administrativas da ProPG que contribuíram para esse resultado. Ainda obviamente que é só sobre a pós-graduação, o professor Dass falou sobre o seminário da Andifes que aconteceu aqui. No dia 16, o professor Esper Cavalheiro, que é o presidente da comissão que está discutindo o novo Plano Nacional de Pós-Graduação, ele esteve nesse seminário, falou um pouquinho sobre o que o PNPG, esse Plano Nacional, o que está sendo discutido e o que se propõe para os próximos 5 anos. A comissão do PNPG foi criada o ano passado pela antiga presidenta da CAPES, e havia a expectativa de que o plano valesse por 10 anos, entre 2021 e 2030, o que não faz muito sentido, porque o ano passado foi 2022. Mas isso faz parte um pouco da forma como a CAPES vinha sendo gerida na gestão anterior. E o Plano Nacional de Pós-Graduação agora, ele vai estabelecer uma série de critérios e uma série de norteamentos ou diretrizes para os próximos 5 anos da pós-graduação nacional, de 2024 a 2028. O professor Esper Cavalheiro ele tem várias participações agendadas em vários fóruns diferentes que vão funcionar mais ou menos como uns pontos de ajuste, de parada e de divulgação para a comunidade do que vai ser esse plano nacional para os próximos 5 anos, que a expectativa da CAPES é que ele esteja já definido a partir do final desse ano, para começar a ser válido em 2024. Eu tenho um segundo para falar do último, meu último informe, é muito rápido. Nós estamos na CAPES, no grupo de trabalho que está discutindo educação híbrida. Alguns chamam de educação híbrida, educação multidimensional, multimodal. Basicamente, é o uso de tecnologias de informação e comunicação na pós-graduação. Já fizemos duas reuniões, uma reunião em Brasília, uma outra reunião remota. E a expectativa é que nós tenhamos as diretrizes para uso de TICs na pós-graduação até em torno de setembro ou outubro. Então, em outros momentos aqui no Conselho, eu também devo trazer para vocês o andamento das discussões. Obrigado, Dácio.
Obrigado, Charles. Passar a palavra para a Fernanda.
Bem, na verdade, o meu é um pedido, professor Dácio. A gente tem um item, o segundo item do expediente, que é a atualização do calendário acadêmico, né, em virtude da visita do presidente Lula e também por conta dos impactos nos problemas que tivemos no sistema elétrico do Bloco B nos dias 12 e 13 de junho. Como esse ato decisório e a alteração do calendário impacta o planejamento de aulas do quadrimestre que está correndo, eu gostaria de solicitar que a gente pudesse passar esse ponto para a ordem do dia, para que a gente tenha tempo já de acertar o calendário e comunicar toda a comunidade sobre essa nova reposição. Obrigada.
Bem, obrigado, Fernanda. Então, acolhendo a proposta da Fernanda, eu pergunto se há alguma objeção a promovermos para a ordem do dia a minuta do ato decisório com ajuste do calendário para a reposição das aulas no final deste quadrimestre em curso, é isso. Não tendo nenhuma manifestação contrária, então vamos promover o item 2 do expediente para a ordem do dia. Eu só queria colocar como segundo, depois da ata, quarto ponto na ordem do dia, porque o Charles não vai estar com a gente na próxima reunião, mas acho que cabe aí no quarto item da ordem do dia. Bem, Deonete se inscreveu para informes. Por favor, Deonete.
Trabalho que eu faço na Prograde DEAT, na divisão de ensino, aprendizagem e tutoria de aluno. Nós trabalhamos basicamente com alunos em risco de desligamento. Eu não gosto da palavra jubilamento, eu gosto do desligamento do UFABC. E nós temos um problema muito grande com relação a orientar aluno o que ele pega. Óbvio, não faça FUV sem fazer bases, e por aí como está no projeto pedagógico, vou me referir ao BC, que é que eu tenho mais proximidade. Cursos pós, nós não temos nenhum planejamento. Eu não sei dizer para o aluno o que vai ser ofertado no quadro que vem dos cursos pós-BIs e LIs. LIs menos, que está começando agora. Já vi aluno não trancar quadrimestre, pegar uma disciplina, entre aspas, qualquer, para fazer, porque não estava sendo ofertado nada que ele podia. E ele trancou para não perder bolsa. Até aí. Só que como eu oriento um aluno? Isso me veio há algum tempo, orientando um aluno. Se você entra no BCT, você sabe, eu estou falando de disciplinas que vão ser ofertadas fora do projeto. Primeiro quadro é base matemática, segundo quadro é FUV. Quando eu vou ofertar bases matemáticas novamente? Está lá na página do BCT. Nos cursos pós, a gente não tem essa programação. Não existe isso. Você não orienta ninguém se você não sabe o que vai ser ofertado. E nós agora temos BCT, que inverteu. Você tem muito mais livre do que opção limitada. Eles vão, entre aspas, novamente, começar a pegar qualquer coisa, porque eles não sabem o que vai ser ofertado no quadro que vem. Aí ele vai ficar mais tempo aqui, porque quando eu transformo o histórico dele, quando ele faz matrícula no curso pós-BI, ele vai ter duas disciplinas de opção limitada e 50 créditos de livre. Isso acontece? Acontece, e muito. Sem orientação. O que eu peço às coordenações e aos diretores de centro é: vamos fazer uma programação anual do que vai ser ofertado? Pode acontecer de não ser ofertado? Pode. Acontece. Agora, vamos começar a pensar. O aluno que faz o planejamento, ele gerencia a vida acadêmica dele. Como é que ele vai fazer o gerenciamento da vida acadêmica dele se nós não damos o mínimo de planejamento? Outra, nós queremos...
Concluindo, Dionete.
Estou concluindo. Nós queremos que os nossos alunos se formem. A gente está com uma discussão na Prograde da questão dos alunos se formarem. Como é que eles estão ainda ficando aqui além do tempo? Como é que ele vai se formar se ele não sabe o que ele vai cursar no próximo quadro? Então, eu gostaria novamente de pedir reitoria, Prograde e diretores de centro. Vamos focar no projeto pedagógico da universidade. Obrigada.
Obrigado, Dionete. Bem, não temos mais informes de conselheiros, então entendo que podemos dar início à ordem do dia. E os dois primeiros itens da ordem do dia são a ata da sessão extraordinária do CONCEP, ainda de 25 de fevereiro de 2022, e a ata da sessão extraordinária do CONCEP de 11 de março de 2022. Eu passo a palavra para nossa secretária-geral, Carolina, se tem alguma observação, se chegou alguma observação para essas atas.
Boa tarde a todos e todas. A gente não recebeu por e-mail nenhuma observação de correção ou sugestão de modificação das duas atas aqui apresentadas.
Eu pergunto se algum conselheiro ou alguma conselheira tem algum destaque para fazer em alguma das duas atas. Não tendo destaque, eu vou colocar em votação em separado, porque foram sessões separadas, a ata da primeira sessão do dia 25 de fevereiro. Para deliberação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Seis abstenções, então aprovada a ata do dia 25 de fevereiro de 22, com seis abstenções. A ata da segunda sessão do dia 11 de março de 22, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, aprovada também com sete abstenções. Obrigado. Vamos seguir para o terceiro ponto, então, que é um parecer acerca da solicitação docente para alteração de regime de trabalho do docente Antônio Sérgio Munhoz. A relatoria coube ao conselheiro Charles Murphy, a quem eu passo a palavra. Por favor, Charles.
Obrigado, presidente, mais uma vez. Minha relatoria vai ser muito rápida. Vocês receberam o texto com a relatoria. Estou abrindo aqui de um dia que esse computador, quando a gente pega computador de outros, acaba sendo... não enxergo. Nossa, não enxergo de jeito nenhum. Enxergo só os considerando, porque está em caixa alta. Esse ponto de pauta ele foi apresentado pela direção do CMCC na última sessão do CONCEP. Eu vou fazer um breve histórico do que foi a discussão. Essa discussão aconteceu no conselho do CMCC, em várias sessões no ano de 2022. A solicitação do docente Antônio Sérgio Munhoz foi a de mudança do seu regime de trabalho de dedicação, regime de dedicação exclusiva, para um regime de 40 horas sem dedicação exclusiva. Na solicitação, ele elencou uma série de motivos, Vou falar aqui brevemente, ele fala sobre desenvolvimento insatisfatório da carreira na dimensão da pesquisa, ausência de contato mais próximo com problemas da área dele, da área de finanças e matemática aplicada, possibilidade de enriquecer as aulas com essa atividade para além do que ele faz aqui na UFABC, e um outro rol de justificativas que todas dialogam um pouco com isso que eu falei aqui. Essa solicitação, portanto, ela foi discutida no conselho do CMCC. O CMCC apresentou aqui na última reunião o parecer e a avaliação que foi feita no conselho. A avaliação feita no conselho do CMCC, ela, a partir do que consta no nosso estatuto, o estatuto da UFABC, também no regimento da UFABC, no regimento interno da CPPD e também na lei 12.772, mais precisamente no artigo 22, a que fala sobre a possibilidade, sobre regime de trabalho, possibilidade de mudança de regime de trabalho, o CMCC admitiu a viabilidade legal da solicitação. Portanto, a solicitação, ela tinha a possibilidade de ser discutida. Ainda assim, foram analisados vários dos possíveis impactos e qual é a lógica subjacente a esse tipo de solicitação. E o CMCC, naquele momento, reiterou a importância do regime de trabalho de dedicação exclusiva para os docentes da UFABC e sugeriu o indeferimento dessa solicitação de mudança. Uma vez indeferido, segundo o fluxo que foi identificado lá atrás, a solicitação foi apresentada dessa forma pela direção do CMCC na última reunião do CONCEP e, a partir disso e das discussões que foram feitas, foi solicitado um parecer do CONCEP, que é isso que nós estamos aqui agora discutindo. Eu fiz também um breve apanhado sobre os comentários que foram feitos na última sessão do CONCEP pelos conselheiros e conselheiras, e houve uma convergência dessas discussões e desses comentários que foram feitos, de que essa solicitação não dialoga propriamente com os interesses da UFABC no que tange à busca da instituição pela excelência acadêmica da pesquisa, no ensino, na extensão e também em ações de gestão. O nosso projeto pedagógico institucional de 2017, ele se centra muito em torno da ideia de excelência acadêmica que abrange excelência em ensino, pesquisa, extensão e gestão. E nós entendemos que o regime de dedicação exclusiva dos docentes da UFABC é um dos pilares nessa busca pela excelência, que não é uma coisa fácil, a gente sabe disso. Às vezes fica parecendo quase algo utópico, mas é utópico no sentido de nos colocar em uma direção, e essa direção na docência aqui, e a gente está falando aqui em docência no sentido mais lato, no sentido mais amplo, aqui inclui atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de gestão e de extensão. A gente entende que o regime de dedicação integral e exclusiva é uma peça importante nessa nossa busca pela excelência. A partir desse entendimento, eu escrevi esse parecer, que é um parecer que vocês estão lendo, vocês, eu não, vocês estão conseguindo ler aí na projeção, eu vou ler no meu computador porque aí eu enxergo, que ele é muito simples. Ele diz, a partir das discussões que foram feitas, também dos documentos utilizados para balizar essa discussão, estatuto, regimento, a lei 12.772, também as discussões ocorridas no Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição, também o projeto pedagógico institucional e as discussões que ocorreram na continuação da segunda sessão ordinária do CONCEP, que foi realizada em 2 de maio de 2023. O parecer é o seguinte: com base no Estatuto da UFABC, no Regimento, na Lei 12.772, existe sim a viabilidade legal da solicitação de mudança do regime de trabalho do docente Antônio Sérgio Munhoz, de dedicação exclusiva para regime de 40 horas sem dedicação exclusiva. Ainda assim, a mudança de regime de trabalho docente não é a única forma para um docente viabilizar intercâmbio com o setor privado, que foi um dos pontos colocados como justificativa para essa solicitação no primeiro momento. Essa eventual mudança de regime de trabalho também representaria uma subutilização dos códigos de vaga para docentes na universidade, um ponto que já havia sido levantado não só nesse CONCEP, na segunda sessão ordinária, mas também nas várias discussões que foram feitas no Conselho do CMCC. Para que os objetivos de excelência no ensino, pesquisa, extensão e gestão sejam alcançados na UFBC, conforme a missão nossa institucional prevista no projeto pedagógico da instituição, entendemos que o regime de trabalho necessário para um docente seja o de dedicação exclusiva às atividades da universidade. Essa mudança de regime de trabalho, conforme solicitado, ela, nesse sentido, contraria o interesse último da UFBC, conforme dispõe o estatuto, o regimento e o seu projeto pedagógico. Nesse ínterim, nesse contexto, por fim, é dado o que foi exposto, as discussões, acumuladas as discussões, o CONCEP dá um parecer negativo à solicitação do docente de alteração do seu regime de trabalho, de dedicação exclusiva, para regime de 40 horas sem dedicação exclusiva. É isso, presidente. Obrigado.
Carlos, só para fins de encaminhamento, na regulamentação há a necessidade desse parecer do CONCEP, que uma vez emitido, ele é encaminhado para a CPPD também emitir seu parecer e, por fim, para apreciação do CONSUNE. Quem delibera efetivamente sobre a mudança ou não do regime de trabalho é o Conselho Universitário, mas ouvido aí o Conselho de Centro, o CONCEP e a própria CPPD. Então, o que está em discussão é a aprovação deste parecer elaborado pelo relator a ser encaminhado para a CPPD e posteriormente para o CONSUNE. Tá, então, só para a questão de esclarecimento de encaminhamentos, esse é o encaminhamento que está nos nossos regulamentos, aí, baseado na legislação, sobretudo na 12.772, aí, que prevê manifestação de todas essas instâncias. Então, eu coloco em discussão o parecer, lembrando que nós estamos apreciando esse parecer e devemos deliberar pela aprovação ou não desse parecer. E não aprovando esse, temos que deliberar sobre que parecer aprovamos. Nós temos que dar um parecer. Então, colocar em discussão. Não vejo inscritos. Nós tivemos uma discussão relativamente longa no expediente, né? Então, quero crer que não havendo manifestações, me parece que Charles traduziu aí a discussão que tivemos. Maurício, por favor.
Boa tarde a todas e todos. Uma fala bem rápida, só reforçar que o relato, né, do Charles está bem alinhado com o parecer do Conselho do CMCC, né? Então, com o parecer do Conselho do CMCC. E, então, não tenho nada a comentar nem adicionar. Acho que está bem completo e alinhado com o que foi deliberado lá no Conselho de Centro. Só isso, obrigado.
Obrigado, Maurício. Bom, não havendo outras manifestações, eu vou colocar então para aprovação o parecer que fala sobre esse pedido de mudança de regime de trabalho. Então, em votação, o parecer que está na tela, ou seja, um parecer negativo à solicitação do docente para alteração do seu regime de trabalho. Os favoráveis a este parecer permaneçam como estão. Os contrários ao parecer se manifestem. Abstenções ao parecer. Duas abstenções. É isso? Então, está aprovado o parecer com duas abstenções. Obrigado, Charles. Obrigado aos demais. Dando sequência, então, conforme nós aprovamos a mudança na ordem do dia, a inserção, né, do ato decisório do calendário de substituições, eu passo a palavra para a Fernanda, então, apresentar a proposta do ato decisório que altera o nosso calendário acadêmico no segundo quadrimestre de 23. Por favor, Fernanda.
Bem, então, primeiro agradecer, né, que o Conselho tenha permitido a gente passar esse item. E aí eu vou fazer uma explicação muito breve, Dácio. Eu já expliquei, né, os motivos nos dois ofícios. Então, a primeira data, que é 2 de junho de 2023, nós tivemos que cancelar as aulas dos dois campi no período matutino. Então, a data que nós avançamos, se puder projetar um pouco para mais para baixo, para a gente destacar bem ali o mês. Isso, tá perfeito assim. Então, ali no dia 2 de junho, que está ali sinalizado em azul, né, nós tivemos o cancelamento das aulas do matutino. Então, a gente avançou para o dia 24 de agosto, que era um dia aqui no calendário que nós aprovamos inicialmente, já constava como recesso acadêmico. Então, dia 24 vai repor então, as aulas do matutino nos dois campi do dia 2 de junho. E aí, por conta dos impactos que tivemos nos dois campi, no dia 12 de junho, e aí especificamente o bloco B de Santo André nos dois turnos, e no dia 13, nós tivemos impactos nos períodos matutino e vespertino nos dois campi, então, no dia 25 de agosto, a gente avançou mais um dia para repor as aulas prejudicadas no dia 12 de junho, e no dia 28 de agosto, que é a próxima segunda-feira, nós vamos, então, fazer a reposição das aulas prejudicadas no dia 13 de junho, terça-feira. Tá? Então, a gente sempre ressalta, quando apresenta o calendário acadêmico, que os docentes, discentes, todos têm que estar, né, cientes de que a reposição, ela usa o mesmo espaço físico e o mesmo horário do dia que está sendo reposto. Tá? A gente não consegue repor sexta em sexta, terça em terça, segunda em segunda, senão a gente avança pelo período de recesso acadêmico, tá? Então, é importante respeitar o que está previsto no calendário de reposição, porque aí não vai ter confusão, ninguém vai estar usando a sala do amigo e da amiga, e todo mundo vai poder fazer a sua aula normalmente com a infraestrutura prevista para aquele espaço, no caso de laboratórios, inclusive do técnico, né, que faz o conjunto para fazer aquela aula, aquele experimento. Então, essas são as alterações, né, com relação ao calendário que aprovamos no ano passado, e precisamos fazer por três situações que não estavam previstas, né? Mas que nós precisamos garantir, né, que o quadrimestre termine bem e temos aí então a reposição. E aí, para nossa sorte, a gente tinha então um intervalo aí de recesso, né, com dias para a gente fazer uma reposição sem precisar fazer altos encavalamentos. É isso. Obrigada. Fico à disposição para outras dúvidas.
Obrigado, Fernanda. Eu abro para a discussão, pergunto se tem algum apontamento, Luciano?
Boa tarde a todos e todas. Na verdade, obviamente, não tem como ser contra, a gente precisa repor essas datas. Eu acho que é só colocar um apontamento aqui, que a gente recebeu várias observações, reclamações do BCT, porque esse tipo de cancelamento de apenas um turno para as disciplinas que muitas vezes são unificadas, como no BCT temos diversas, isso causa um problema sério de planejamento. Então, a gente tem alguns cursos que estão deslocados. E como a gente teve dois matutinos perdidos e os noturnos seguindo, isso acaba sendo necessário uma revisão. Então, do ponto de vista da disciplina, muitas vezes cancelar o dia inteiro não seria tão complicado da manutenção posterior do que apenas um período como foi o matutino. Mas, como eu disse antes, obviamente, em ambos os casos são questões de força maior, a gente não tem como prever isso, mas para o futuro, se tiver que planejar algum tipo de separação, talvez planejar a retirada do dia como um todo, que em especial disciplinas como base experimental e alguns dos fenômenos, isso causa bastante efeito. Aí é só para trazer esse ponto que coordenadores de disciplina trouxeram para nós. Obrigado.
Eu queria só... Paulo, por favor.
Boa tarde. Vou passar para a Bianca Barbosa. Só queria fazer acordo com a questão que o professor Luciano colocou, e não sei se é de conhecimento de todos, que muitos professores que davam a mesma disciplina no matutino e no noturno, né, cancelaram, informalmente, direto com as suas turmas, aulas, né. Então, no momento em que for, se assim aprovado, comunicado essa reposição, que seja colocado de modo bastante explícito, que ela vale também para o noturno, para as disciplinas, né, para as turmas do noturno, e que seja bem explicitado, para tanto docentes quanto discentes, para que a gente tenha essa reposição sem prejuízo. Obrigada.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Bianca. Não, eu só queria fazer uma sugestão, que talvez essa discussão de qual a estratégia de cancelamento das disciplinas quando acontecem imprevistos, né, só nessa situação que nós estamos falando, talvez uma diretriz, porque sempre é uma discussão. Sempre é uma discussão. Justifica-se fazer à noite, cancelar à noite, sendo que à noite está viável dar a aula ou não. E eu acho que seria importante uma discussão, talvez no âmbito da CG seja o melhor espaço, com uma diretriz nesse sentido, obviamente resguardada alguma exceção que possa existir, porque sempre é uma questão e sempre cabe à gestão definir isto, né? Ao fazer os dois, eu não sei quantos de disciplinas específicas que só tem no diurno vão reclamar também por que cancelou uma disciplina que eu poderia resolver já o noturno e ficaria só com uma pendência do diurno. Então, eu já enfrentei as duas situações. Ao cancelar os dois turnos, reclamações daqueles que falam não vejo necessidade material para esse cancelamento e atrapalhou minha vida, eu podia já resolver metade nesse turno e a outra metade no outro turno, já ficava muito mais tranquilo. E outros argumentos também válidos, né, dessa natureza. Talvez não sei se é possível, né, uma diretriz geral e que de saída todo mundo saiba qual vai ser a regra, ou se ficamos assim mesmo, né, discutindo no caso a caso, porque nós estamos discutindo exceções aí, né? Mas e sempre pergunto para a reitoria, porque quem cancela a reitoria, o que vocês acham? Eu falo assim, se tem condição de dar aula então. Mas não necessariamente essa é uma situação melhor para o planejamento acadêmico. Então, só uma sugestão aí de que a gente possa fazer uma discussão independente dessa. Porque discutir caso a caso fica difícil, né? Sempre vai ter uma justificativa ou outra para cada caso. Mas é só essa observação. Pergunto se tem mais alguma manifestação com relação a essa proposta do calendário apresentado. Não tendo manifestação.
Eu posso só fazer uma observação, Dasso, só acho que é uma questão mesmo de evidenciar que a gente está aqui aprovando. Vou pedir para subir um pouquinho aqui o arquivo. Se puder aumentar um pouco. A gente fez ali a nota de rodapé, né? Para dizer o que a gente está repondo nesses 3 dias, né? Eu fiquei um pouco preocupada a partir da observação da Bianca. Então, o que acontece? No dia 2 de junho, as aulas que serão repostas serão somente para o turno matutino. Do dia 12 de junho, as aulas que serão repostas somente são aquelas do bloco B de todos os turnos, do bloco B de Santo André. E no dia 13 de junho serão repostas apenas as turmas matutino e vespertino nos dois campi. Então a gente não está prevendo a reposição de todo dia, eu acho que é importante isso ficar. Como o professor Dasso colocou, a diretriz que nós tomamos quando nós resolvemos fazer essa reposição é: nós vamos repor as aulas que foram de fato impactadas e garantir um espaço para isso. Porque argumentos para sim e para não tem para todos os lados, como o Dasso colocou. Então, se a gente cancelasse tudo, venha perguntar, mas a minha aula não tinha nada a ver com isso. Eu não sou o mesmo professor que dá aula de manhã à noite, então meu planejamento não está impactado. Então, a gente tem argumentos para todos os lados. A decisão aqui que tomamos é, nós vamos repor que sofreu impacto direto. Quem não sofreu impacto direto, não tem por que prever a reposição, porque é uma intercorrência, foi um fato não planejado, mas nós estamos garantindo o espaço e a estrutura para a reposição da aula que foi prejudicada.
Pedro?
Porque na fala do Luciano parece que a coordenação de algumas disciplinas decidiu cancelar os dois turnos ou não? Não? Ah, então tá.
Tá. É na fala da Bianca que ela indicou que alguns professores... Esse é um problema, né? De que quem é responsável pelos recursos materiais para garantir espaço para que as aulas aconteçam é a gestão. Agora, se a gestão toma uma decisão de cancelar um turno e não o outro, e cada um de nós toma uma decisão diferente, nós não vamos ter as garantias do mesmo espaço para o que não foi decisão da gestão. Não sei se você me entende. Porque se não houve o cancelamento da noite, o professor pode cancelar e pode propor, mas ele não vai ter garantias de que ele vai conseguir fazer a reposição.
Ele pode reservar uma sala.
Sim, claro, mas aí ele vai ter que fazer essa gestão individual. Né? O acesso está aberto, corre o risco dele não ter essa sala que estaria previamente reservada nos casos de cancelamento pela gestão. Né? É só isso, porque senão fica difícil, né? Então, todos nós resolvemos cancelar em diferentes dias e depois gerir o espaço não é trivial, ainda mais no nosso caso, que é todo espaço compartilhado, né? Não tem um espaço exclusivo para nenhuma atividade. Bom, acho que feitos os esclarecimentos, acho que foi bom esse esclarecimento para não restar dúvida. Pergunto se tem mais alguma questão, se não passamos à deliberação. Então, em regime de votação, os favoráveis à alteração do calendário acadêmico com vistas à reposição dessas datas em que for, das datas não, dos, das, das, das datas e turnos em que as aulas foram canceladas, os favoráveis ao ato decisório, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, está aprovado, então, obrigado. Fernanda, por unanimidade. Vamos passar para o item 4 da nossa ordem do dia, como está na pauta original, que é a minuta de resolução que regulamenta os procedimentos de interposição, apreciação e deliberação de recurso, interposto ao CONCEP por membros da comunidade da UFABC. A relatoria está com a conselheira Maria Luísa. Por favor.
Boa tarde, colegas. Boa tarde. Obrigada, professor Dácio. Vou então recuperar brevemente, que a gente já discutiu isso na sessão passada, né? A gente está discutindo, apreciando o regramento para interposição de recurso junto ao CONCEP, né? A partir de uma proposta da Secretaria-Geral. Então, na sessão passada, nós discutimos a minuta apresentada, e a Secretaria-Geral incorporou várias das sugestões que os conselheiros fizeram. Eu fiz um resuminho aqui do que basicamente foi incorporado à versão original, né? Mudanças que buscaram garantir que o recurso fosse apreciado quando, depois de esgotadas todas as outras possibilidades de reconsideração anteriores aqui ao CONCEP, né, em outras instâncias. Assegurar que os relatores do recurso não tenham relação com as partes envolvidas, né? E garantir tempo hábil para o conselheiro que eventualmente for indicado para efetuar a defesa do requerente do recurso em caso da ausência desse requerente, né? Então, foi basicamente isso que a Secretaria-Geral incorporou. E eu fiz eu sugeri modificações muito marginais, na verdade, basicamente... uma de uma questão de um texto ali, que eu achei que poderia ser modificado, e a outra mais substantiva. Então, eu vou ler aqui rapidamente. Então, a primeira modificação é a supressão de um trechinho, né? Então, onde se lê no artigo 6º, parágrafo único da resolução, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, conforme a instrução processual, a presidência do CONCEP poderá, de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo ao recurso até o final do julgamento. Eu estou sugerindo suprimir o trecho conforme a instrução processual. Então ficaria, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a presidência do CONCEP poderá, de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo ao recurso até o final do julgamento. E a justificativa é porque esse prejuízo a que se refere o texto, ele não precisa estar constando do processo. Alguém, né, na discussão, a própria presidência, enfim, outras pessoas podem, pareceres que forem solicitados, podem levantar esse prejuízo e aí ele não está no processo, mas ele pode ser incorporado, né? E aí tem um efeito suspensivo que pode ocorrer. Então, esse foi esse cuidado. E na segunda, a segunda modificação, basicamente, o que eu estou sugerindo é que não necessariamente a gente faça essa interposição de recurso uma sessão extraordinária, né? Embora o intuito aqui fosse criar um rito que evitasse constrangimentos, né, para os membros da comunidade, isso é muito oportuno, eu fiquei imaginando, e alguns conselheiros também colocaram isso na discussão, né, de que pode haver situações em que não tenha esse risco de constrangimento, né, e a presidência do conselho pode avaliar, né, no caso a caso e decidir se a gente faz uma reunião extraordinária, uma sessão extraordinária ou se a gente faz na sessão ordinária. Então, essa sugestão acarretou uma série de pequenas mudanças no artigo, né? Nos artigos que falavam já de cara que seria uma sessão extraordinária. Então, eu fiz uma proposta que juntou os artigos 14 e 15 e fez algumas modificações. Então, o artigo 14, onde se lê, né, o recurso será encaminhado para a ordem do dia de sessão extraordinária do CONCEP, caracterizando-se assim como uma sessão de julgamento, e aí em seguida, na sessão de julgamento, o relator fará a leitura do relatório, em seguida, enfim, aí tem uma série de elementos que foram preservados, né, mas precisava modificar esse caput aqui do artigo, né, a sessão. O recurso será encaminhado para a ordem do dia da sessão extraordinária do CONCEP. Então, onde se lê isso, leia-se, né, na sugestão, cabe ao presidente do CONCEP decidir se o recurso será julgado em sessão ordinária ou extraordinária, de acordo com as especificidades do caso. Em seguida, mais dois parágrafos que foram tirados do artigo 15, o artigo 15 nessa sugestão seria suprimido, né? Então, eu vou ler esses dois parágrafos que são que estavam no artigo 15, né? Nos casos de apreciação do recurso em sessão extraordinária, aliás, desculpem, esse parágrafo foi, acho que foi uma criação, né? É porque não tinha. Nos casos de apreciação do recurso em sessão extraordinária, deve ser assegurado o caráter reservado do julgamento até o fim da deliberação do CONCEP, não sendo permitida a sua transmissão ao vivo, né? Na verdade, é um parágrafo que estava no artigo 15 que foi ligeiramente modificado. E aí, o parágrafo segundo, o recurso será encaminhado diretamente para a ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária. Mesma coisa, pegou o parágrafo do artigo 15, ligeiramente modificado. E os parágrafos seguintes são só renumerados, né? E tem duas mudanças aqui de... uma de redação aqui do parágrafo terceiro, né, no julgamento o relator fará a leitura do relatório, em seguida poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 15 minutos, e a inclusão aqui no parágrafo 4, né, que fim da manifestação do relator será concedido o prazo de 10 minutos ao autor da decisão recorrida para sustentação oral, caso haja interesse, né, e em seguida pelo mesmo prazo à recorrente ou ao recorrente. Então, são basicamente essas as modificações, né, muito marginais, e eu me manifesto favoravelmente à aprovação do documento com essas incorporações e felicito de novo a secretária-geral pela oportunidade desse rito, que eu acho que é importante para preservar, né, os membros da comunidade em determinadas situações. É isso, obrigada.
Obrigado, Maria Luísa. Passar a palavra para Carol, aí na qualidade de proponente, né, para fazer os comentários, se acata as sugestões da relatoria e para a gente poder encaminhar.
Bem, boa tarde agora na condição de demandante do documento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todas e todos que deram sugestões na sessão do expediente e das discussões que foram muito boas. E fazendo a conversa com a relatora, né, depois de passar o calor da sessão, colocar da importância do papel da gente discordar aqui, de fazer uma boa discussão, né? Que assim, quando a gente tem muitas certezas, a gente não chega a um lugar bom na finalização do documento. Eu tinha algumas certezas aqui, como, por exemplo, que deveria sempre ser uma sessão extraordinária, né? Essa é uma certeza que caiu depois das discussões daqui, da conversa com a relatora. Então, eu quero agradecer a todas as contribuições que a gente teve aqui no expediente, que foram muito bacanas e importantes para a gente sair com um documento melhor. Só para relatar rapidamente, tudo que a gente conversou na sessão do expediente, sugestões que eu falei que acataria já foram incorporadas nesse documento, que foi encaminhado para a relatora. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu acho que na próxima sessão de perguntas eu posso falar uma delas, eu acho que não cabe isso. E aí, respondendo ao presidente, né, ao meu ver, as duas sugestões maiores colocadas pela relatora, né, tanto a modificação do artigo 6º, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, a modificação do parágrafo único do artigo 6º, né, tirando a exigência de tal na instrução do processo, né, deixar a cargo de tramitos documentos, eu acho boa, eu acato essa sugestão também. Eu deixei ele com controle de alterações para a gente saber que é uma sugestão da relatora, então eu acataria essa sugestão, eu concordo com essa modificação. Eu já faço aqui, acho que depois, né, presidente? Depois eu faço aqui, acataria essa sugestão da relatora. E a modificação, que parece muito grande, né, de mexer muito, na verdade, ela está juntando o artigo 14, por favor, Kátia. Na verdade, ela está juntando o artigo 14 e 15, né, o 15 morre, e aí as instruções do 15 passam a ser parágrafo 1º e 2º do artigo 14, e o 14 passa a ser reescrito. Depois da conversa com ela, de pensar um pouco no que os colegas falaram, né, realmente acho que tem casos que podem ser recursos simples, né, que a gente pode tratar numa sessão ordinária. Então, eu concordo com essas sugestões também, com a sugestão de redação que ela faz. Então, eu acato também as sugestões da relatora. Se algum conselheiro ou conselheira tiver alguma sugestão de apenas de ajuste de redação, a gente pode conversar, mas a princípio eu acato todas as sugestões da relatora Maria Luísa.
Obrigado, Carol. O Pedro Galli está inscrito. Por favor, Pedro.
Bom, primeiro eu vou ter que pedir desculpas aqui, porque eu não estava presente na última sessão, mas, bom, pela fala da Carolina, não sei. Mas eu não estou nem um pouco convencido de que... Eu acho desnecessário colocar para o presidente do CONCEP, para a presidência do CONCEP, decidir se vai ser extraordinária ou ordinária a reunião. Eu acho que o rito tem que ser comum a todos os processos de recurso, né? A menos que tenha alguma indicação. Não está muito claro no texto o que é um caso muito simples que não causa constrangimento, né? Para mim, seria muito mais tranquilo a gente ter os casos totalmente separados, são ritos iguais para todo mundo, a menos que a gente diga quais são as diferenças dos casos, né? Mas, como eu perdi a discussão, né, eu peço desculpas, eu não quero reacender a discussão, se foi muito acalorada, mas no fim todos se convenceram, eu fico aqui quieto, mas eu acho estranho.
Obrigado, Pedro. Miguel. Foi?
Boa tarde a todos e todas. Parabenizar de novo o trabalho da Carol, da Manu agora. Eu acho que a gente está com um texto. Perdão. Acho que a gente está com um texto bastante bom. E eu queria só fazer três sugestões pontuais. A primeira é no parágrafo 5º, no trecho que especifica antecedência mínima para indicar um representante. por recorrente. Né? É, eu, como conselheiro, não vejo nenhum problema para mim de essa antecedência ser até a véspera da sessão. Eu não sei se existe algum problema da perspectiva da secretaria, mas eu acho que trocar antecedência mínima de 7 dias por até a véspera permitiria evitar situações que são imprevistas, em que o recorrente tenha, por exemplo, um problema de saúde, que 7 dias antes ele provavelmente não vai pensar em indicar um representante. E eu penso nisso principalmente porque o parágrafo seguinte, de certa forma, obriga, na ausência da pessoa, a fazer a adiar a sessão, né, suspender a sessão. E aí eu tenho uma sugestão com relação a isso também. Então, no sexto, no trecho que diz, estejam ausentes da sessão de julgamento, caso recorrente ou seu representante, quando houver, estejam ausentes da sessão de julgamento, acrescentar, e tenham comunicado uma justificativa, nesse caso se suspenderia a sessão de julgamento. Porque eu acho também um pouco complexo de, assim, de repente o recorrente desistiu. Acho que sem ter nenhuma comunicação, não sei se isso justifica marcar uma nova sessão, que já possivelmente já terá sido específica para isso. Né? E o terceiro ajuste é bem pontual mesmo. O parágrafo 7º começa com "na oportunidade". E, pelo menos para mim, ele dá a sensação que ele está se referindo à oportunidade do parágrafo 6º, ou seja, de suspensão. E, pelo que eu entendo, ele está se referindo à sessão como um todo. Né? Então, eu subiria esse parágrafo 1 para cima. Só isso.
Desculpa, Miguel, eu não entendi a sugestão.
A última é subir o parágrafo 7º um número para cima, passar para que ele seja o 6º e baixar o 6º um para baixo.
Inverter. Agora ele inicia com que frase?
Na oportunidade.
Eu acho que é importante dizer qual é essa oportunidade, repetir a oportunidade, porque o texto não é literário, ele é regulamentar, eu acho que é na oportunidade de suspensão, eu não sei o que que ele... Né, eu acho que tem que explicar em que oportunidade é essa, porque só pode dar confusão, pode dar...
Talvez na oportunidade da sessão de apreciação de recurso, da sessão...
Tudo bem.
Da sessão de apreciação de recurso.
Obrigado, Miguel. Nós temos o Carlos, irmão. Por favor, Carlos.
Olá, boa tarde a todos. Então, só queria fazer uma complementação ao que o professor colocou em relação ao porquê da discussão que eu acho que foi efetuada pela relatora e pela proponente, que é o seguinte: eu acho que o propósito de não ter extraordinário exclusivamente para isso é porque o assunto e o tema pode ser discutido sim pelo presidente, porque pode ser algo simples, isso aumenta muito a celeridade. A gente tem isso com o horário do dia, e ter ou não uma aprovação em ter algo mais, com um encaminhamento um pouco mais rápido, facilita, acho que as sessões e não demanda que desloque todos os conselheiros apenas para mostrar o dinheiro para isso. É só isso que eu queria colocar.
Obrigado, Carlos. Voltar para Carol e para Malu.
Respondendo um pouco as considerações dos colegas, Pedro, eu insisto, como está a redação ainda, acho que é importante ter esse dispositivo da decisão do presidente. E acho muito difícil definir quais são os critérios objetivos para dizer qual é o grau de constrangimento ou não. Eu acho que é baseado na própria instrução processual, quando chega a pauta, acho que a secretaria ou o próprio recorrente pode indicar, ou a área que gerou o recurso pode indicar a complexidade ou não desse recurso. Né? mas eu acho difícil a gente colocar nesse instrumento aqui na resolução algum critério objetivo para dizer que é um recurso mais simples, um recurso mais complexo, né, que gera constrangimento. Então, acho que a redação está adequada. Acho que a avaliação caso a caso, não se chega a recursos todo dia também, né? Então, acho que essa redação está bem. Eu agradeço a explicação do Carlos também, né? Da importância de também ter esse dispositivo para quando for recurso simples não mobilizar o conselho inteiro. E a resposta, Miguel, é o parágrafo 5º, a gente colocou essa antecedência a pedido de uma das conselheiras da Luciana Travasso, que está aqui do meu lado. Eu até cutuquei ela, porque ela está falando de você. Pelo seguinte, que ela falou, como é que a pessoa vai representar o requerente do recurso sem estar preparada para aquilo na véspera, no dia? Não vai ser uma representação de boa qualidade. Então, você precisa de um prazo para estudar um pouco o processo e fazer uma representação de qualidade, principalmente se for um caso complexo, né? Que é o caso, nesse caso que está aqui. Então, insistiria para ter algum prazo, não sei se 7 dias úteis, pode ser 7 dias corridos, a gente pode discutir, mas eu acho que tem, ela pode apontar aí, vocês chegarem a um acordo de proposta, mas eu acho que tem que ter um prazo, e eu acho que ela tinha razão, não tinha esse prazo antes, eu acatei como sugestão da conselheira Luciana Travasso. A sua segunda sugestão, que é no atual parágrafo 6º, né, que fala que o parágrafo 6º do que será o artigo 14, né? Caso o recorrente ou seu representante, quando houver, estejam ausentes da sessão de julgamento, o presidente do Conselho suspenderá a sessão de julgamento, que será retomada em 7 dias úteis, e nomeará um conselheiro para efetuar a defesa. Você sugere que, se estiverem, quando houver, estejam ausentes da sessão de julgamento e tenham encaminhado uma justificativa, né? Que você está sugerindo, e tem encaminhado uma justificativa, suspenderá a sessão e será chamada uma outra. E se não encaminhar uma justificativa, cancela o pedido? Teria que ter uma redação para dizer isso. Né? Se não encaminhou uma justificativa, aí eu estou fazendo uma conversa com você pedindo uma sugestão para a gente encaminhar nesse sentido. E se a pessoa não encaminhou a justificativa, o recurso está sendo negado automaticamente, qual é o encaminhamento que esse conselho vai dar? Né? Então, eu devolvo a bola para você. E aí, o último... realmente você tem razão, ficou esquisito esse o artigo 7º, né? Na oportunidade, conselheiros poderão se manifestar unicamente com o objetivo de pedir esclarecimentos, né? Que aqui a gente está dando uma diretriz de como os conselheiros têm que se comportar nessa sessão de julgamento ou na ordem do dia quando tiver essa sessão, como é que eles têm que se comportar na hora que for pedir esclarecimento sobre o processo, né? Quando ele fica logo depois do artigo 5º e do 6º, fica esquisito. Aí você sugere subir um número. Se a gente subir 2, colocar logo ali depois dessa sugestão da Malu de 4º, eu acho que nem precisa fazer isso. Veja, que o 4º parágrafo fala o seguinte: fim da manifestação do relator ou relatora, né? Caso haja interesse, será concedido o prazo de 10 minutos ao autor da decisão recorrida para sustentação oral, caso haja interesse, em seguida pelo mesmo prazo ao recorrente. Se a gente colocasse depois desse parágrafo o 7º, eu acho que faz sentido, porque eu estou falando do rito como vai a sessão. Se eu subir o 7º para depois do 14, deu bug no cérebro, muito 4. Se eu subir o 7º, para depois do 4º, eu estou na sequência de falar como é que vai ser a dinâmica das falas, né? Fala o relator, depois fala a pessoa que pediu o recurso, depois fala a parte geradora, não, fala o relator, fala a parte geradora do recurso, depois, por último, sempre quem pediu o recurso. Em seguida, os conselheiros podem fazer algumas perguntas. Né? Então, está falando do rito.
Tá. Eu entendi, acho que é razoável. Eu só colocaria, na sessão, os conselheiros devem fazer sua pergunta de esclarecimento. É na sessão, porque nessa ocasião fica... Porque o parágrafo não conversa com o parágrafo anterior, o parágrafo sempre conversa com o caput. Né? Então, ou põe tudo no mesmo parágrafo, que não é o caso, mas é só colocar na sessão, né? Só define a ocasião. Desculpa, você tem mais alguma questão?
Não,
tá. Nós temos 3 inscritos. A Daniele se inscreveu, por favor.
Acho que está funcionando agora. Eu estou substituindo a professora Renata Simões. Carolina, obrigada pelo envio da minuta de resolução. Nós temos apenas uma pergunta, na verdade é uma dúvida, no artigo 17º, né? Se em caso de empate, se vai haver algum voto de Minerva, e se o presidente do Concep, por exemplo, tiver impedido de desempatar, quem vai ser o seu substituto e se essas informações precisariam constar na resolução. Obrigada.
A Luciana se inscreveu, por favor.
Alô? 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 Tá certo. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Eu obviamente, eu sigo entendendo que a gente precisa dessa antecedência, então, para mim, o item 5 eu advogaria por manter, mas eu tenho uma dúvida no item 6. Que é a seguinte, né? Um pouco retomando essa conversa da Carolina com o Miguel, e no caso dele estar ausente na outra sessão também, são mais 7 dias úteis e depois na outra sessão também, é obrigatório que o requerente seja apresente uma defesa? Essa é uma pergunta, porque se não for obrigatório que ele apresente uma defesa, a gente tem que botar um certo limite dele não aparecer, né? Nas várias sessões. Então, é assim, uma situação que não faz muito sentido, mas que pode acontecer. Então, caso o recorrente ou seu representante, quando houver, sejam ausentes da sessão de julgamento, e no caso de não ter sido feita uma justificativa, o julgamento deve acontecer sem que essa pessoa esteja presente, né? Porque a gente não vai poder nomear, a gente pode nomear e daí na próxima tem uma pessoa que vai defender nomeada e pronto, é isso, né? Esse é o rito, né? Então, se ele não estiver ausente, nomeia-se um conselheiro e 7 dias depois faz a defesa. Me parece melhor, né, do que a gente depende, porque senão a gente vai, senão ele justifica, a gente faz uma ou outra e depois justifica de novo e aí a gente faz mais uma e aí
não julga, fica uma coisa
infinita, né? Então, voltando, eu acho que o 6, Miguel, a não ser que tenha um bloqueio aí de quantidade de pessoas, de vezes que a pessoa possa não se manifestar, eu deixaria desse jeito.
Só... Bom, vou passar para o Pedro depois fazer só um comentário com relação a esse 7 dias, uma sessão depois de 7 dias. Pedro.
Tá, obrigado pelas explicações. Eu só fiquei um pouco na dúvida no começo da... Então, a gente está estabelecendo um rito que é igual, seja uma sessão extraordinária ou seja uma sessão ordinária, é um rito de julgamento. E tem, inclusive, todo o rito, como é que a gente deve se comportar no momento do julgamento, que é diferente de como a gente deve se comportar numa sessão ordinária. Então, a minha dúvida, para mim não ficou claro. Se for dentro de uma sessão ordinária, porque vai ser gravado ou não vai a parte do julgamento? Eu entendi que ia, mas para mim parece mais tranquilo na sessão de julgamento, não vai ser gravado as partes que são, que porventura possam ser, como que chama isso, né? Diretamente parte, né? Ou né? Tenha conflito de interesse, saem da sessão, que era como a gente fazia nos nossos ritos, né? O cara vinha aqui, ele sai, ele não faz parte do julgamento, né? Por que não se mantém isso mesmo na ordinária? Para mim não está claro, porque agora eu não li de novo como que está, mas quando eu li, eu tinha entendido que na ordinária iria ser gravado. E eu acho que não precisa ter essa diferenciação entre os dois casos, já que a gente está estabelecendo um rito igual. E eu entendo, né, ser dentro da ordinária para facilitar, para dar celeridade, para não precisar convocar novamente todo mundo. Mas tentar deixar o máximo de igualdade possível nos dois casos.
Obrigado, Pedro. Passar para a Carol e para Maria Luísa, se quiser comentar. Eu só queria fazer uma consideração sobre essa questão que está colocada, se houver ausência e tal, adia, e a próxima sessão será 7 dias depois. Não tem quem no planeta consiga garantir uma agenda 7 dias depois de uma ausência inesperada. Então, assim, pelo menos 7 dias depois, tudo bem, porque é o tempo justamente de designar um defensor que vai se preparar. Então, eu só sugeriria colocar pelo menos 7 dias depois, porque como está aí, cancelou a reunião, tem que 7 dias depois acontecer a reunião e vai ser difícil. Então, só essa sugestão, aproveitando esse ponto da discussão aí, tá? Carol.
Novas considerações e vou tentar responder na ordem. Primeiro, respondendo a Daniela e a Renata, a gente já tem um dispositivo no nosso regimento geral. Eu estava na dúvida se era no regimento ou no estatuto, mas é no regimento geral. É o parágrafo único no artigo 15, que fala que cada membro de instância colegiada caberá, além do voto como membro, se quiser votar em cada matéria, cabe ao presidente também o voto de qualidade, que é o voto de desempate. Então, a gente não precisa colocar isso na resolução. Está no regimento geral da universidade.
E se eventualmente, fez parte da sua pergunta, né, a presidência estiver impedida, ela está impedida do julgamento todo, vai ser o substituto, no caso a vice-reitora, que vai conduzir a discussão e vai ter o voto de Minerva. Tá?
Então, já tem um dispositivo acima dessa resolução garantido essa preocupação de vocês duas. Luciana Travassos indicou a importância da precedência, então eu vou assinar o nome de 7 dias, eu ainda continuo nessa. E pelo que entendi da intervenção do Pedro, o Pedro fala que não entendeu se quando for uma sessão ordinária, se vai ser gravada e transmitida ou não. Está no ordinário, vai seguir o rito de uma sessão ordinária. Só vai ser uma sessão.
Me permite uma sugestão, Carol? É o seguinte, a gravação, ela acontece independente de ser ordinária ou extraordinária. Gravação. A restrição aí é a transmissão ao vivo, porque nós estamos sendo transmitidos ao vivo, né? E não vejo, salvo melhor juízo, não vejo prejuízo de se interromper a transmissão na hora do julgamento, independente de ser extraordinário. Na extraordinária não haverá, né? E isso é uma regra que vale para qualquer conselheiro. Então, eu não posso pegar o meu celular aqui e ficar transmitindo. E acho razoável que na hora do julgamento, como tem todo um rito próprio e tal, estando ou não dentro da sessão ordinária, não seja transmitido. Gravado sempre é, porque faz parte dos registros, inclusive para recursos e tudo mais, né? Mas a transmissão, aí eu não vejo prejuízo, porque na verdade nós estamos falando de um recurso e a comunidade vai saber o resultado do recurso imediatamente após e quem que tiver interesse tem acesso à gravação, desde que solicite essa gravação. Acho que pode diminuir questionamentos de tratativas diferentes ou coisa assim, porque fica sob o escrutínio do presidente. Então eu decido quem eu vou expor e quem eu não vou expor. Talvez não expõe ninguém, é só por uma questão de celeridade, coisa assim. Esse é um caso menos exposto, então podemos fazer isso dentro da própria sessão ou não. Esse é um caso que, né, que cabe uma sessão extraordinária. Estou sugerindo aqui para a gente alinhar e resolver essas questões, mas obviamente são observações para a Carol comentar. O Paulo Henrique está inscrito.
Boa tarde novamente a todos os conselheiros. Gostaria de começar saudando justamente o trabalho da Carol, da Maria. A Mira está assim, muito bem escrita, novamente, como já foi apresentado. Eu gostaria de colocar assim, que, a primeiro momento, eu tinha ficado preocupado com esse artigo 14, né, visto ali a questão principalmente do sigilo. Mas aí com essa nova escrita que Maria Luísa apresentou, acho que estou bastante contemplado, mas eu gostaria de só apresentar que no parágrafo 1 fosse adicionado no final a seguinte frase: a ata da sessão será posteriormente publicizada pela Secretaria-Geral, para que a gente consiga garantir justamente a transparência e também essa questão principalmente de que a data seja publicada, eu acho que é importante colocar no parágrafo. E aí eu também gostaria de só colocar um questionamento sobre a questão do sigilo, né? Se a questão, principalmente da sessão extraordinária, ser sigilosa, né? Se isso afetaria a questão da participação de não conselheiros na sessão. Porque acho que não ficou muito claro, eu queria justamente ser esclarecido mediante a isso. Mas de resto é só isso, obrigado.
Voltar a palavra para a Carol. Só fazendo alguns esclarecimentos, a sessão continua sendo pública, toda sessão é pública. Ela não deve ser transmitida ao vivo. E outra coisa é que toda sessão, seja em que situação for, a ata é sagrada, tem que ter uma ata, inclusive uma gravação da própria sessão. Então isso é do nosso regimento do conselho, né? Independente desse especificamente. Mas aí, se vale a pena colocar ou não, avalie-se.
O presidente já respondeu mais metade da questão, né? Toda sessão é pública, então não será proibido o acesso de nenhum membro da comunidade que queira assistir a sessão, ela continua pública. O que a gente está querendo restringir apenas a transmissão ao vivo, para evitar constrangimentos. É esse o critério de segurança da comunidade, das pessoas que estão envolvidas em recursos constrangedores, vou colocar a palavra assim, né? Ou complexos, se quiser usar uma palavra das ciências exatas, vamos dizer assim, né? Mas é público, então todas as pessoas estão garantidas o direito de participar da sessão, assistindo essa sessão. Mas uma coisa que o presidente falou, que não está escrito ipsiliter no texto da resolução, quando fala que a transmissão não é permitida nessa sessão extraordinária, a gente está falando de nenhuma transmissão, né? Os movimentos costumam, às vezes, quando são pautas importantes, ser movimentos, fazer essa transmissão também. Então, a gente contaria a colaboração de conselheiros e conselheiras também não fazer essa transmissão ao vivo, para evitar.
É mais do que colaboração, é determinação do conselho.
Né? Então, a gente também está colocando que nenhuma transmissão, nem a nossa, que é oficial, e nem dos conselheiros, né? Essa questão da ata, ela já está prevista nos nossos regimentos gerais e também no regimento de cada um dos conselhos. A gente tem que produzir a ata, ela tem que ser publicizada. E quando há o julgamento, foi o julgamento do recurso, tem uma decisão final, a gente entende que esse processo já acabou. O processo já acabou, não precisa mais estar em sigilo. Então a ata pode ser divulgada. E até a ata ficar pronta também, já tem um tempinho que dá para terminar tudo. Então, não há prejuízo de ninguém se sentir de novo constrangido dessa ata ter sido divulgada também no site dos conselhos. Então, eu não vejo necessidade, que já está, como no caso que as conselheiras Renata e Daniela pediram esclarecimento do voto de Minerva, eu não acho necessário a gente colocar aqui, porque já tem dispositivo que nos obriga a divulgar a ata de qualquer sessão. Então, eu respondo que eu não acabo essa sugestão, porque a gente já está, vocês já estão resguardados com isso. A gente é obrigado a fazer isso. Se não fizer, a gente está infringindo os nossos regulamentos internos.
Maria Luísa, por favor.
A ideia de abrir essa porta, né, para o presidente, presidência decidir se é ordinário ou não, se é extraordinário ou não, é porque a gente está regrando todo qualquer tipo de recurso. A gente não sabe muito bem o que vem, mas naturalmente, né, seria um caso em que não houvesse nenhum risco de exposição, né? Então, acho boa essa sugestão que você fez, né, Dácio? Mas eu acho que é só reforçar que a gente está pensando que são situações bem diferentes, né? Uma situação que tem um risco de exposição e uma situação que a gente acha que não tem, que tudo bem a gente colocar numa sessão ordinária, né? Então, acho que só reforçar isso, porque são situações diferentes, são iguais, garantir a igualdade, né, em situações que seriam muito diferentes.
Nós não temos... Miguel.
achei que a sugestão que a Luciana trouxe agora era relevante também, da gente colocar algum dispositivo que limitasse a quantidade de suspensões possíveis. E aí pensei, talvez no final do sexto, essa suspensão só poderá ocorrer uma vez. Tal suspensão só poderá ocorrer uma vez. E depois que eu me toquei, que na verdade você tinha jogado a bola para mim mesmo, né? Para eu, assim, e aí, caso não tenha justificativa, o que que faz? Eu estava interpretando que, na ausência de justificativa, segue-se o rito, que está descrito até aí. Ou seja, tem sustentação oral da pessoa que proferiu a decisão e não vai ter sustentação do recorrente porque ele não está presente, não justificou na sua ausência. É isso que eu sugeriria. De assim, no caso de ausência não justificada, segue-se o rito da maneira como estava delineado ali na ausência da pessoa. Eu não sei se tem impeditivo legal disso, se isso é exercer direito à defesa, mas...
Eu entendo que a primeira vez é justamente o caso de se suspender a sessão, nomear um defensor dos conselheiros e tal, e fazer a sessão pelo menos 7 dias depois, porque é o tempo que o conselheiro vai ter para se... E aí não tem mais discussão se ele vai estar presente ou não. Quem vai defendê-lo é o defensor nomeado, né? Então, e aí perde, na verdade ele abriu mão do direito de defesa dele, mas ainda assim será defendido, né? Porque senão nós abrimos um precedente de ter realizado um julgamento sem ninguém falando em defesa do interessado. Isso eu acho que abre um precedente difícil de depois da gente responder na justiça, né? Então eu acho que, tendo colocado isso, ele pode nomear quem ele entender de bom defensor, e eventualmente ele pode não estar presente. Não estando presente, se suspende a sessão e designa um defensor, e vai acontecer, né, pelo menos 7 dias depois e tal. Aí acontece, nessa segunda sessão acaba o julgamento, né? Acaba assim, ela é a instância de julgamento com os elementos que tem. Esse é o meu entendimento, porque, e me parece que essa redação dá conta disso, né? Nomeia-se e julga-se. Né? Porque aí não se espera, se você nomeou um defensor, você não espera que a pessoa esteja presente na outra. Entendeu? Ela pode até estar, mas ela vai ser defendida por quem foi nomeado. Né? É que ela não perde direito à defesa. Aí precisaria ver, não sei, precisa ver a redação aí. Carol.
Então, depois dessa reflexão do presidente junto com o conselheiro Miguel, eu acho que a redação original, colocando a coisa em vez de ser em 7 dias úteis, né, colocando em pelo menos 7 dias corridos, ela já dá uma conta. Porque veja, caso o recorrente ou seu representante, quando houver, esteja ausente da sessão de julgamento, o presidente do Que suspenderá a sessão de julgamento, que será retomada em pelo menos 7 dias corridos, e nomeará um conselheiro para efetuar a defesa. Eu acho importante, porque assim, às vezes a pessoa não vai conseguir dar uma justificativa por escrito porque não veio. E aí, se a gente condiciona a justificativa, a gente está tirando o direito à defesa. Aí aqui, olha, o presidente não quer nem saber se ela deu justificativa ou não. Tá? O presidente e o conselho estão dando direito à defesa, mesmo sem saber por que não veio, e está nomeando o conselheiro. Então, assim, esse conselho está sendo responsável e está nomeando alguém para defender. Né? E aqui, com essa redação, a gente não está considerando que o conselheiro não vai vir, né, gente? Porque, assim, é um compromisso desse conselho, né? Se foi nomeado para uma matéria dessa importante, a não ser que você seja atropelado, que você não vai vir, né? Então, assim, eu sou uma carinha, né? Sendo dramática, né? Ninguém vai ser. Mas isso é exceção, 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 né? Para exceções tem sempre os casos omissos em todo o nosso regimento da universidade. Mas a gente não está nem considerando isso, né? O que a gente está considerando aqui é sempre dar o amplo direito à defesa da pessoa que está pedindo recurso, né? Então, acho que a redação original aqui dá conta. tarde. Ótimo.
Obrigado, Miguel. Obrigado, Carol. Eu pergunto se temos uma redação. Você não comentou, Carol, com relação à suspensão de transmissão nas sessões ordinárias. Onde caberia eventualmente, se faz sentido, e onde caberia eventualmente isso?
Presidente, você comentou que a gente poderia suspender. Eu não tinha pensado a respeito dessa situação, né? Quando a gente colocou numa sessão ordinária, foi porque a gente julgou que não é uma situação constrangedora. Então, eu acho que não caberia, não sei por que, suspender. Eu acho que seguiria a sessão com o seu rito ordinário. Eu acho que é ruim em termos operacionais e até para o encadeamento da sessão. Agora todo mundo para que a gente vai desligar, 5 minutos de parada. Agora a gente vai ligar de novo. Né? Eu acho que prejudica. Não, eu acho que prejudica o andamento da sessão, dependendo de como a gente estrutura a pauta. Eu estou pensando muito como secretária-geral agora, presidente, me desculpa, né? Pensando no andamento do trabalho. Eu acho que se a gente coloca ela numa sessão ordinária, pode ser chato.
Não, vai fazer parte da decisão avaliar se o que vai ser julgado pode ser transmitido também. Vai ser parte da decisão aí.
Eu acho que se está na ordinária, tem que. Eu acho que se está ordinária, a gente falou que é uma questão ok, que pode seguir o rito normal. Eu acho que não precisa fazer esse liga e desliga. Eu sou contrário.
Então, eu sugeriria ter transmissão ao vivo no julgamento, na sessão extraordinária. Para mim, a diferença é extraordinária ou ordinária.
Pedro, só uma questão. A minha pergunta foi justamente, nós não temos uma redação que preveja isso. Né? Então, assim, eu coloquei como uma hipótese, não estou defendendo, mas me parece que Pedro entende que seria importante. Eu não sei onde seria essa redação e colocar em votação se for secundada essa proposta de Pedro. Né? Pedro mantém essa proposta de não gravar, mesmo sendo na ordinária, não transmitir.
Isso, eu mantenho, e a redação é fácil, porque está explícito a diferença entre não ordinária e ordinária quando se coloca que só na extraordinária que vai deixar de gravar, é só falar durante a sessão.
Localiza o.
Tá no primeiro, logo na primeira coisinha aí.
Artigo 14.
Parágrafo 1º. Será julgado em sessão ordinária ou extraordinária de acordo com a especificidade. No caso de apresentação do recurso, só retirar. Então, nas sessões de julgamento, independente se extraordinária ou ordinária, deve ser assegurado o caráter reservado. Né? Não será permitido a sua transmissão ao vivo. Né? Então, Não precisa ser
extraordinária.
É isso. Nas apreciações de recurso deve ser garantido o caráter. Deve ser assegurado
recurso,
o caráter.
Não em sessão extraordinária. Na apreciação de recurso. Seja
isso. Qual for.
Entendeu, Carol? Essa é a proposta que Pedro coloca. Eu pergunto se alguém secunda a proposta que o Pedro coloca. Está secundado, então a gente bota para votação se faz só esse ajuste. E suspende a gravação, a transmissão, né, na hora do julgamento, seja em que sessão for, ordinária ou extraordinária. Ok? Me parece que nos demais pontos houve consenso e foram acatadas as sugestões, embora, né, Miguel retirou aquela proposta anterior.
Presidente, você fez uma sugestão de alteração do texto, eu queria só checar com você se está de acordo. O artigo 7º estava na oportunidade, eu mudei para na sessão, tudo bem?
Tudo bem.
Tá. E eu vou subir lá 2.000 vezes depois do documento final, tá? Não vou mexer
tá bem. Não sim, sim. Confusão. Tá bem, é só. Então, nós temos uma redação só com uma questão aí com relação à transmissão. Né? Se restringirmos a não transmissão à extraordinária, em qualquer uma das duas Vamos votar isso, então. A proposta 1 é manter como está na relatoria. É suspender a transmissão apenas na sessão extraordinária. Essa seria a proposta 1. Na proposta 2, é a proposta que Pedro apresenta, suspender a transmissão em qualquer situação, ordinária ou extraordinária, na hora do recurso. Ok? Proposta 1 como está. Proposta 2, não transmitir em nenhuma situação. Então, os favoráveis à proposta 1, por favor, se manifestem. É manter como está. A proposta 2 é suspender a transmissão em qualquer sessão. Abstenções? Então, venceu a proposta 1 com 16 votos e a proposta 2 com 7 votos. Então, venceu a proposta 1. A suspensão da transmissão é só nas sessões extraordinárias. Nas sessões ordinárias, continua transmitindo. Tá bem? Temos uma redação final. Eu coloco, então, em votação o documento com a redação final do documento com as sugestões acatadas pela relatoria e a decisão agora do conselho sobre a transmissão. Então, em votação, os favoráveis ao documento permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Abstenções. Aprovado, então, por unanimidade. Queria agradecer a Carol, a Maria Luísa pela relatoria, a Carol pela proposição. E acho que nós vamos ter que repetir essa discussão no Consune para os casos de julgamento do Consune, mas já temos um bom caminho andado aí. Com relação a esse regulamento. Obrigado. Bem, dando continuidade à ordem do dia, nós vamos tratar do item, originalmente o item 5, que é a proposta de ato decisório que aprova a conversão de carga didática em carga de gestão do supervisor de alocação didático docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFABC. A relatora é a conselheira Janaína. Eu vou passar a palavra para a conselheira e depois para a área proponente, que é a direção do SEX. Por favor, Janaína.
Obrigada. Bom, boa tarde. Eu vou tentar resumir, meu relato ficou um pouco extenso, porque eu fiz questão de reproduzir os artigos das resoluções todas para tentar deixar claro que eu entendi como sendo necessário, né, esclarecer para a gente tratar a questão. Eu vou tentar resumir. Vamos lá. O SEX criou em 2011 esse cargo que se chama Supervisor de Alocação Didático Docente. Eu tive que conversar com várias pessoas para entender exatamente qual que é a função desse cargo e realmente qual a atividade que desempenha, né? Enfim, antes da gente falar sobre isso, só para esclarecer o histórico de por que isso está aqui, esse cargo foi criado em 2011 e eles vêm frequentemente aprovando, eu entendo, no Conselho de Centro, a redução de carga didática para a pessoa responsável que ocupa esse cargo. E a última aprovação aconteceu no ano passado e por conta da resolução CONCEP 241, que exatamente regulamenta a conversão de carga didática em carga de gestão dos docentes da UFABC e diz que outras conversões não previstas nessa resolução precisam ser aprovadas no CONCEP, é por isso que isso foi trazido para o CONCEP e foi apreciado na nossa última reunião, no expediente, agora está na ordem do dia. Muito bem, avaliando a situação como um todo, esse cargo, como eu disse, foi criado em 2011 e foi criado com a prerrogativa que o Conselho do Centro tem de autonomia para definir quais são as regras de atribuição didático dentro do centro. Tá? As atribuições desse cargo, da pessoa que ocupa esse cargo, embora estejam regulamentadas aqui, promover a integração entre os coordenadores de curso de pós-bacharelado interdisciplinar, vinculados ao SECS durante a locação didática docente, de modo a otimizar os recursos laboratoriais, salas de aula, corpo docente do SECS. Definir anualmente a lista de disciplinas obrigatórias do SECS junto aos cursos de bacharelado interdisciplinar, assim como quadrimestre de oferecimento, número de turmas, período, vagas de alunos por turma, especificidades do uso de laboratório. Coordenar a alocação de docentes para as disciplinas obrigatórias do SECS junto ao UBIs, com cada coordenador dos cursos pós-UBIs, responsável por cada disciplina obrigatória do SECS junto aos UBIs, conforme o anexo 1, né? Eles têm esse anexo, na verdade, lista quais são as disciplinas sob responsabilidade do cargo, né? E, por fim, buscar aperfeiçoar os horários das disciplinas obrigatórias do SECS junto aos UBIs, de forma a otimizar o uso de laboratórios didáticos disponíveis e o tempo em sala de aula de cada docente, atuando em conjunto com os coordenadores de curso de pós-UBI. Enfim, embora esteja aqui as funções desse cargo, em resumo é o seguinte. Então, vamos lá. Eu tive que entender como é que funciona a alocação didática toda, que embora eu tenha 10 anos de coordenação de pós-graduação, ainda não tive a oportunidade de estar na coordenação da graduação, mas vamos lá. Existe um calendário para definição de toda a alocação didática. Fernanda, me corrija se eu estiver errada aqui. Existe todo um calendário, esse calendário começa com a alocação didática dos cursos interdisciplinares, que são os cursos que têm maior número de turmas, e quando a gente fala em alocação didática, a gente está falando, além dos docentes, a gente está falando em horário, está falando em sala de aula. Então, a disciplina tal vai estar na sala de aula tal, na S200 ou alguma coisa, e assim por diante. Então, primeiro, os cursos interdisciplinares alocam as suas disciplinas nas salas de aula, e depois disso vem um espaço no calendário que aparece como engenharias. Aliás, os outros cursos nem sabiam, né? Eu conversei com a coordenadora da Química, ela não sabia exatamente o que era isso, mas eu fui entender o que era. Aparece como engenharias no calendário da graduação. E essas engenharias, na verdade, são as disciplinas que são comuns a pelo menos dois cursos de engenharia do SECS. Então, se uma disciplina ela é comum a pelo menos dois cursos, ela entra nesse pool de disciplinas. Então, essas disciplinas, que por serem comuns a mais de um curso, também tem mais de uma turma, né? Mais de duas turmas, pensando em uma matutina e um noturno, são alocadas em seguida. E só depois da alocação dessas disciplinas é que vem a alocação dos outros cursos pós-BI, incluindo as outras disciplinas dos cursos de engenharia que não são comuns aos cursos, a mais de um curso. Né? Então, o rito, na verdade, é esse. E essa função do supervisor de alocação didática docente, na verdade, é responsável pela alocação dessas disciplinas de comuns da engenharia. Então, é esse pedacinho da alocação, que é um número grande de disciplinas, né? Porque nós temos vários cursos de engenharia, são várias turmas e tudo mais, mas é para alocação dessas turmas como um todo. E depois vem todo o demais. Então, na verdade, é um pedacinho da responsabilidade dos coordenadores dos cursos de engenharia que foi repassada para essa pessoa, que é o supervisor de alocação didática docente. Tá? Enfim, para ter feito isso, eu fui buscar as resoluções que especificam quem é responsável pelo que na nossa instituição, e a gente consegue achar responsabilidades que são atribuídas ao diretor, né, e aos coordenadores de curso. Então, o que acontece, na verdade, é que essas atribuições, essas funções exercidas pelo coordenador de alocação didática docente do SECS, na verdade, são funções que são atribuídas ao diretor do centro e aos coordenadores de curso. Então, existe uma terceirização dessas funções para essa função de supervisor de alocação didática docente. Não existe problema nenhum, eu entendo, realmente um número grande de cursos, só para resumir tudo que eu escrevi aqui no relato, é um número grande de cursos e eu consigo entender a justificativa da existência desse cargo para fazer, para facilitar essa unificação, porque pela nossa resolução, os coordenadores de todos os cursos de engenharia deveriam sentar, vamos chegar a um acordo aqui para a gente oferecer os cursos, é isso que fala nossa resolução, tá? Mas existe uma pessoa que acaba fazendo isso. Muito bem, qual é a questão, no meu ponto de vista? Considerando que as nossas resoluções, resolução 74, que define quais são as funções das coordenações de curso e dos coordenadores de curso, e a 232, que define quais são as funções do diretor de centro, as atribuições ou as atividades envolvidas pelo supervisor de educação didática docente do SECS, na verdade, elas são funções que foram atribuídas a outros cargos. São funções que foram atribuídas aos coordenadores de curso e são funções que foram atribuídas ao diretor do centro. Então, o que acontece é que essas funções foram deslocadas para uma terceira pessoa. Até aí, tudo bem. A questão é que quando a gente começa a falar em redução de carga didática não, vamos falar diferente, conversão de carga didática em carga de gestão, a conversão de carga didática em carga de gestão já foi feita para essas funções. Porque a partir do momento que o coordenador do curso recebe uma conversão de carga didática em carga de gestão para coordenar o curso, e dentre as funções dele já estão essas funções, essa redução já foi feita, essa conversão já foi feita. Então, no meu entender, se nós aprovarmos a conversão de 30% da carga didática do supervisor de alocação didática docente do SEX, a gente estaria dobrando a conversão feita para essas funções. Né? Mesmo porque em todos os outros cursos, todos os outros coordenadores, incluindo o coordenador, vamos usar o BCT como exemplo, que é o maior curso que a gente tem na instituição, faz essa função dentro do cargo de coordenador. Não é repassada essa obrigação para ninguém. Mas, enfim, de qualquer forma, eu entendo a necessidade, dentro da estrutura do SEX, da existência do cargo. E eu acredito que, embora institucionalmente seja complicado nós aprovarmos uma redução, uma conversão de carga didática também para esse cargo dentro da conta institucional, eu entendo que se o centro acha necessário ter essa conversão de carga didática em carga de gestão com uma retribuição ou como uma retribuição, como a conversão mesmo da função para esse cargo, isso sim poderia entrar dentro da carga didática já atribuída ao SEX. Qual que é a minha preocupação aqui? Quando a gente fala da conversão de carga didática, todos os cargos que têm essa conversão, na hora da gente fazer a conta do número de docentes efetivo da instituição, esse docente, ele deixa de valer como 1, ele passa a valer como 0,7, 0,5, 0,3, dependendo da porcentagem de conversão de carga didática em carga de gestão. Se a gente aprova essa, então todos os coordenadores de curso já contam como 0,5. Né? Eles têm redução, conversão de 50% de carga didática. Se a gente aprova para essa função dentro da conta institucional, além do 0,5 dos coordenadores, a gente ainda vai ter mais uma conta de 0,7 para essa função. Então, isso vai aumentar a carga didática institucional de todos os docentes? Claro, é irrisório, mas a gente estaria dobrando, querendo ou não, a conversão da carga didática para a mesma função. Contudo, se essa conversão não for válida para a contagem de número de docentes efetivos para a alocação didática institucional, talvez isso seja viável. Só um minuto. Desculpa, eu não vou conseguir terminar de falar. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Enfim, a minha sugestão é a gente alterar o texto onde se lê. Serão convertidos 30% de carga didática em carga de gestão para a gente adicionar o segundo parágrafo, transformar o parágrafo único em primeiro parágrafo. Serão convertidos 30% de carga didática em carga de gestão. E adicionar o segundo parágrafo, a conversão de carga didática em carga de gestão se aplica à carga didática atribuída ao SEX, não tendo efeito para o cálculo do número de docentes em efetivo exercício do centro. Então, esse docente continuaria contando como 1 na conta de docente efetivo, na distribuição, na conta do número de créditos institucional, porque vai para cada docente da instituição. Feito isso, o SEX pode fazer a sua conta, como achar melhor. Desculpa, eu não vou conseguir continuar falando.
Obrigado, Janaína. Passar a palavra para a Roseli, a diretora do centro, para as considerações em função do proposto pela relatora.
Uhum. Boa tarde, colegas. Primeiramente, Janaína, obrigada. Janaína, de fato, estudou, procurou o SEX, procurou o Marcos, ficou um tempo sentada lá com o Marcos, conversando para tentar entender. Janaína, você está a 10, eu estou a 15, ainda também fico perdida. Já coordenei curso, mas ainda assim fico perdida e sou do SECS, então fique tranquila. Mas muito obrigada pelo seu relato. O Marcos está de férias, por isso que eu estou aqui. Só para fomentar um pouco a nossa discussão aqui, o Marcos, como sempre, preparou uma apresentação e eu queria apresentar, se você puder pôr para mim, Fabi. Era anterior, era a que estava antes. A Janaína falou um pouco da resolução CONSECS de 2011, e aí a gente, com base naquelas outras resoluções, a gente resolveu trazer aqui para o CONSEP, por achar que, de fato, é uma problemática institucional. Eu não consigo visualizar isso como uma problemática só do SECS, por conta do volume que eu vou mostrar para vocês do que a gente está falando. Eu estava aqui pensando, e depois até tentei mandar uma mensagem para o Marcos, talvez essas engenharias, Janaína, talvez ela, de fato, deveria ter um coordenador que olhasse para elas e conseguisse trabalhar a questão pedagógica, a questão de excelência das disciplinas, né? Então, talvez deveria de fato ser olhada com mais cuidado e que fosse de fato uma coordenação, que fosse uma interlocução entre a direção e as outras coordenações das outras engenharias, né? Mas pode passar o próximo, por favor? Só falar um pouquinho da importância dessas disciplinas comuns das engenharias. O Dácio, eu não pude estar nessa presente na conferência que teve com a Andifes, nesse seminário. O Dácio apresentou, eu já até avisei ele que ia colocar aqui, o Dácio apresentou esse slide quando ele foi falar do nosso PPI. E aí, nessa apresentação, eu destaco a relevância institucional das disciplinas comuns das engenharias. E aí, ainda falando em cima um pouco da fala do Dácio, e através depois dessas aí comuns das engenharias, que a gente tem a tal interdisciplinaridade, onde o nosso aluno pode fazer mais de um curso, se ele quiser mudar no meio do caminho, ele pode, e ainda assim ele vai estar integralizando o seu curso, né? Então, só para ressaltar um pouco isso, e pode passar o próximo, por favor. E, de fato, esse compartilhamento das disciplinas, ele está bem escrito no nosso PPI, aí em amarelo, né, compartilhamento de disciplinas entre cursos, que permite ao nosso aluno aproveitar conteúdos cursados para integralização de mais de um curso, promovendo também a interdisciplinaridade e a otimização de recursos físicos e humanos. Então, esse compartilhamento faz com que a gente tenha menos, não, assim, os espaços da nossa universidade, através desse compartilhamento, e ele fica muito mais otimizado. E devido à estrutura das disciplinas compartilhadas, os alunos podem seguir mais de um curso de formação específica, isso está escrito no nosso PPI também, assim, a sua profissionalização em mais de uma carreira. E, em particular, cursos de formação específica que comungam de uma estrutura básica comum, como é o caso dos projetos pedagógicos das engenharias e das licenciaturas, eles seguem, então, a filosofia de agregar o conhecimento comum em núcleos de disciplinas compartilhadas. Então, isso que está escrito no PPI é o que a gente espera também que siga isso nos próximos anos. Pode passar ao próximo, por favor? Aí aqui o Marcos compilou as 17 disciplinas das engenharias. Dessas 17 disciplinas que a gente tem das engenharias, 8 são compartilhadas por todas as engenharias, totalizando aí entre 210 e 200 turmas por ano, sendo isso com 60 vagas para teóricas e 30 para as aulas em laboratório, quer dizer, 30 mais 30 para compor aí o número de vagas, né? Na revisão do PPC que a gente está trabalhando no SECS, a gente está buscando cada vez mais esse compartilhamento e através desse conjunto de disciplinas que a gente acredita que a gente tenha de fato a tal interdisciplinaridade aparecendo aí nos nossos alunos. Por isso eu vejo de extrema importância esse conjunto de disciplinas para que a gente possa de fato chegar a uma excelência nos nossos cursos de engenharia, sobretudo aí, que é o que a gente vem falando aqui no CONSEP hoje. E em asterisco a gente coloca as alocadas pelo CMCC, tá? Álgebra linear, cálculo numérico e cálculo vetorial e tensorial. Por favor, o próximo. Aí o Marcos compilou essa tabela. Aqui nessa tabela a gente tem a quantidade de turmas ofertadas em 2022.3, 2023.1 e 2023.2. E aí na última coluna a gente tem a média. Aqui então, só para mostrar para vocês um pouco a dimensão das atividades de alocação didática do SECS. É a loucura que é, viu, Janaína? Um pouco, tá? Os cursos específicos do SECS acabam operacionalizando cerca de 40% do total de turmas ofertadas por quadrimestre, uma quantidade similar, se a gente olhar aí nessa tabela, ao curso de ingresso, tá? Aí o Marcos separou, então, pelos três centros, CCNH, SECS e CMCC, né? Então, as comuns das engenharias, se a gente for olhar aí, ela operacionaliza praticamente como um curso, né? Não tem como. Então, assim, é um volume tão grande que a gente não consegue trabalhar as excelências que a gente trabalhar, por exemplo, no projeto pedagógico do curso. Ou muitas vezes, quando o Luciano manda um e-mail assim, eu preciso de um coordenador para disciplina, não sei o quê. A gente não tem tempo nem de chegar e conversar e juntar essa turma para trabalhar, de fato, o que está escrito no projeto pedagógico dos cursos, né? Então, esse era um pouco o que eu queria apresentar para vocês. Se a gente olhar ali as engenharias, tá vendo ali no volume, na relação de turmas ofertadas ali, a gente está quase na mesma dimensão, se a gente olhar no último quadro, do que o CMCC, por exemplo. Então, é um volume muito grande. Por isso que a gente resolveu trazer isso aqui e tentar fomentar um debate da importância de se olhar um pouco para esse volume de trabalho que a direção do SECS está tendo. É isso, obrigada.
Obrigado, Roseli. Entendo na tua fala que você reitera a solicitação de conversão de carga didática aí distribuída entre todos os docentes da universidade, diferente do que a relatora propõe como encaminhamento. Pergunto se tem... Vamos ver se tem inscrito depois. A Fernanda está inscrita, depois Maria Luísa. Vamos fazer os bloquinhos de três, aí a gente vai discutindo.
Perfeito. Até aproveitando o início da sua fala, professor Dácio, né, que essa era justamente a pergunta que eu queria fazer à relatora, à Janaína, né, que a Janaína, no final do relato dela, ali na última página mesmo do relato, ela diz assim, no artigo 1º não se lê, parágrafo único serão convertidos 30% da carga didática em carga de gestão. Leia-se, serão convertidos 30% da carga didática em carga de gestão, parágrafo 2º. A conversão de carga didática em carga de gestão se aplica à carga didática atribuída ao SECS, não tendo efeito para o cálculo do número de docentes em efetivo exercício no centro. Porque eu entendo que a orientação que Janaína deu no parecer, eu entendo que aqui o texto seria na universidade, né? Porque quando a gente olha a resolução CONCEP 232, né? Que eu acho que a discussão que está aqui colocada, esses 30%, eles vão impactar o denominador, ou seja, a quantidade de carga docente efetiva que nós temos para chegar na média de créditos que os docentes têm que se responsabilizar por cada ano, ou a gente está, na verdade, definindo uma questão dentro do centro, né? Ou seja, é o centro que vai absorver essa questão, mas não vai impactar sobre o denominador da universidade. Nesse sentido, a minha sugestão, se essa a intenção da Janaína se entende bem, eu trocaria ali em efetivo exercício no centro por em efetivo exercício na universidade, porque é o que condiz com a proposta que está aqui colocada e com as orientações, que é, uma, impactar toda a universidade e isso ser socializado, impactar, portanto, esse denominador comum para a gente chegar na média de créditos, ou se é uma questão que vai ser internalizada no centro, mas que não tem efeito socializado para toda a universidade. É isso, obrigada.
Essa é a discussão. Maria Luísa.
Queria fazer uma fala um pouco de quem participou bastante desse processo de alocação no período recente, né? Porque eu estava na Coordenação Geral dos Cursos de Graduação, e eu acho que essa função aí de quem faz a alocação das engenharias, eu acho que ela está além da função dos coordenadores de curso. Nenhum coordenador de curso poderia... Se os coordenadores de curso fizessem esse trabalho não fecharia. né? Porque, na verdade, você tem são muitas disciplinas que têm que ser negociadas com cursos específicos que têm processos muito próprios de alocação. Então, tem curso que, assim, eu vou consultar o docente se ele entra nesse Tetris aqui, para depois ele entrar nessa disciplina comum das engenharias dessa outra maneira. Então, e tem curso que simplesmente fala, seu horário é tal e acabou, né? Independente disso ser adequado ou não, que acho que é uma outra discussão, essa é a forma como a coisa se dá hoje, né? E eu acho que essa não é a única complexidade do processo, porque você tem um vai e vem aí, né? De consultar cursos, arrumar um horário, ver o tamanho da sala, ver o tamanho da turma. E isso com 17 disciplinas é um BI dos grandes em termos de tamanho. Isso não pode ser feito por um TA, por razões, né? Porque a gente, enfim, não quero dizer que não pode ser, mas acho que teria muita dificuldade de um TA entrar em negociações com coordenadores de curso para fazer a alocação didática, né? E também não pode ser feito pela direção, porque, além de tudo, você tem que fazer isso, refazer, porque sempre dá algum erro, sempre tem alguma coisa de última hora que muda, né? E não tem condição da direção fazer. Então, eu acho que é um tamanho de trabalho, assim, que realmente é muito diferente da função de alocação normal, digamos, que a gente tem nos cursos específicos e mesmo da função da direção, que é supervisionar o processo, não é entrar no sistema, né? Estou exagerando, mas fazer, né? Então, essa função, ela cobre tudo isso, né? E se a gente não dá um estímulo, a gente não consegue um docente para fazer, né? Então, essa é uma questão que acho que é um caso meio único, porque é um grupo grande de disciplinas que é comum a muitos cursos, né? E que ocupa salas, tem uma ocupação de salas muito grande, né? Só isso. Acho que a questão da consequência final, o número mesmo que vai impactar, como você falou, é muito pouco. Acho que o que a gente está discutindo aqui é o quanto isso é da universidade ou o quanto isso é do SEX, né? Mas, de qualquer maneira, eu só queria registrar que eu acho que é um trabalho grande. Obrigada.
O Charles está inscrito.
Obrigado, presidente. São as colocações breves. Eu, lendo o parecer da Janaína, me parecia se fosse um filme que estava indo na direção de ser contrário à aprovação, e aí no último terço final do filme ela mudou a... E foi interessante, parece o parecer de Schrödinger, né? Ele vai e não vai ao mesmo tempo. Eu concordo com a avaliação final da Janaína e também com a pontuação que a professora Fernanda fez sobre modificação para efetivo exercício na universidade, não exatamente no centro. Então, eu concordo com a forma como a Janaína fez a sugestão de encaminhamento aqui. E essa é uma discussão que precisaria também ter um input das outras direções. A gente precisaria ouvir também as direções do CMCC e do CCNH, porque, obviamente, se a gente estiver considerando uma questão de isonomia entre os centros, o fato de ter uma posição como essa, que não é exatamente um cargo, né? Uma posição como essa em um centro pode ensejar a criação de equivalentes nos outros centros. E a respeito do que foi colocado aqui, com muita propriedade pela Roseli, outros centros também têm outras necessidades e outro tipo de trabalho que também poderia até ensejar algo equivalente. Então é isso por enquanto. Obrigado.
Obrigado, Charles. Voltar para a Janaína e a Roseli, por favor.
Obrigada. Bom, com relação ao comentário da Fernanda, é isso mesmo. Agora, deixa eu explicar por que eu coloquei do centro. Quando a gente lê o artigo 5º da Concep 232, que fala que cada centro terá a responsabilidade de alocar em cada ano docentes para o número de créditos obtidos pela multiplicação do número médio de créditos por docente, previsto para aquele ano, pelo número de docentes em efetivo exercício lotado naquele centro. Parágrafo único. O número de docentes em efetivo exercício em cada centro deverá ser computado, considerando que docentes com cargos administrativos têm direito à conversão de carga didática de acordo com regras estabelecidas no artigo 1º desta resolução. Ou seja, o centro tem a obrigação de informar qual o número efetivo, o número de docentes efetivo para... Eu entendi isso, por isso que eu coloquei do centro. Mas eu entendo que você, se a resolução... Se, ficar melhor para se compreender da universidade, ok, o meu objetivo é exatamente esse mesmo. Tá? Eu só coloquei pensando no que estava escrito como sendo responsabilidade do centro informar o número de docentes efetivo, só por causa disso. Mas se ficar melhor da instituição, ok, aí, o objetivo era esse mesmo. Tá? Maria Luísa, em momento algum, eu quero... É exatamente o que o Charles falou, você vai lendo o documento, a impressão que dá que você contrata. Porque eu estou fazendo uma avaliação legal da coisa. Quando ele falou que talvez devesse se criar uma função, um coordenador para isso, pode ser uma opção. Mas nesse momento, essa função não existe, esse coordenador não existe. E o documento que a gente tem atribui as funções desse supervisor de avaliação de dados aos coordenadores de curso. Então, na verdade, os coordenadores de curso já recebem a sua conversão de carga didática em carga de gestão para fazer isso. Se a gente institucionalmente atribuir a uma outra pessoa a conversão de carga didática para fazer a mesma coisa, a gente vai estar pagando duas vezes. Então, legalmente, hoje, a gente não poderia, ao meu entender, a gente não poderia fazer isso. Eu não estou dizendo que a função não é essencial para que a alocação consiga ser feita dentro do centro, porque eu entendi realmente que é um número grande de disciplinas, é um número grande de docentes envolvidos, um número grande de salas, e realmente é mais lógico que seja feito por uma única pessoa, né, que ela consiga. Mas, por exemplo, a conversa entre os coordenadores de centro é uma das funções, é uma das obrigações dos coordenadores de curso. É por isso que eu digo, a nossa legislação hoje diz que os coordenadores deveriam sentar e conversar. Seria mais difícil? Com certeza. Então, com certeza, a existência desse supervisor resolve muita coisa. Mas a legislação diz que não é assim que é pra fazer. A legislação diz que senta todo mundo e conversa. Então, é exatamente por causa disso que eu, neste momento, sou contrária à conversão, ao pagamento dessa conversão de carga didática em carga de pagamento porque alguém tem que dar lugar, né? Seja feito pela instituição. Exatamente por causa disso. Porque nas nossas resoluções, ainda hoje, essas funções estão atribuídas aos coordenadores de curso e diretor de centro. É só isso. Eu não estou, em momento algum, dizendo que a função não é necessária. Não é isso. A gente precisa rever tudo que a gente tem para que isso possa ser feito em algum momento. Talvez criar uma função de coordenador de engenharias. É uma outra discussão que não vem aqui ao caso.
Talvez, de fato, essas resoluções precisam ser revistas. Sobretudo porque eu não lembro o ano. Se você lembrar o ano... Quando essas resoluções foram feitas, os centros eles eram menores também, era mais fácil, né? Tanto que quando eu comecei como vice-diretora, muitos docentes vinham falar comigo sobre a questão de alocação didática, porque no SEC sempre teve um histórico que o vice fazia alocação didática. Mas eu tive um acordo com o Marcos de que eu não ia fazer alocação didática. Mas por conta de eu visualizar dessa forma, entendeu? A gente precisa ter alguém do qual a gente assessora, a gente está junto, entendeu? Mas pela demanda que os centros têm hoje, pelo menos agora que eu estou no cargo, consigo visualizar, são de toda a universidade. Um pouco menos de demanda, talvez a gente tenha da ProPG, talvez da Pró-Reitoria de Extensão, não porque agora a gente tem por conta da curricularização, então assim, a demanda é de todos os lados. Então, de fato, a gente precisa rever essas resoluções para depois trazer aqui de uma outra forma. Eu concordo com isso. Obrigada.
Obrigado, Roseli. Márcia. Temos três inscritos. Depois eu queria só que Roseli esclarecesse essa última frase dela. Mas, Márcia.
Vou.
Eu concordo com isso. Com isso o quê? Depois você diga. Porque se você concorda, a conversa pode ter acabado. Ah, entendi.
Bom, boa tarde a todas e todos. Vou obedecer o Charles aqui.
Bom, a gente já, entre os diretores de centro, já, a gente já tem conversado bastante sobre essa questão, inclusive antes mesmo do SEC se apresentar aqui como ponto, né, no CONCEP. É, me parece, né, pelas conversas que a gente teve, que uma postura inicial do CCNH seria entender que é uma situação da forma como ela chegou aqui no CONCEP, ou seja, nessa proposta aqui que nós temos agora e estamos discutindo, é uma situação que estaria mais ligada aos centros do que à universidade de uma maneira geral. Mas, também nessas conversas, né, nos parece que falta institucionalmente uma discussão desses papéis que a gente está colocando aqui, porque a gente tem resoluções, algumas antigas, outras novas, mas que ali, no momento em que foram criadas, não refletem totalmente a realidade de uma locação, por exemplo. Né? Então, nos parece que seria mais interessante, né, a gente pensar nesse problema da locação das disciplinas compartilhadas, né, comuns, né, das engenharias, através de um estudo mais rigoroso desse impacto institucional, que a tabela que, né, que os diretores prepararam, né, foi uma tabela que foi feita ali na correria, né, imagino. Né, da forma como ela está, ela apresenta dados muito importantes, mas ela também não é uma tabela que mostra impacto. Por exemplo, as disciplinas dos BIs e das LIs, elas estão separadas, e isso é um impacto para a alocação do centro. Né? Então, ela precisa ser computada também. Né? Então, é uma tabela que traz dados importantes, mas que acho que demandaria um estudo maior para a gente entender impacto. Entendendo esse impacto institucional, aí a gente teria, acho que, mais condições para decidir se é algo de responsabilidade institucional também. Né? E aí a figura de um coordenador, talvez, né? Enfim. Mas me parece que hoje nós não temos dados suficientes para decidir por um coordenador, e a proposta do jeito que veio, eu concordo com o parecer da Janaína, que me parece algo mais relacionado a uma situação do SEX. Então, eu acho que, não sei se parece que agora eu falando ficou tudo confuso, né? Mas assim, eu acho que é um problema no jeito que chegou. Né? Eu acho que a gente precisaria estar entendendo esse impacto institucional, e até agora isso não foi feito. Né? Chegou só o pedido do CONSEX, a aprovação, e agora, nesse momento, essa tabela que traz dados importantes, mas que eles não são tão fidedignos assim. Né? Porque para entender o impacto, na verdade, fidedignos para entender o impacto. Né? Então é isso, pessoal. Obrigada.
Márcia, a Fernanda está inscrita novamente.
Meu diálogo com a Janaína, né? A fonte de informação sobre docente efetivo é a SUGEP. A SUGEP que faz esse controle, motivado por toda essa conversão que a gente faz, né, de atividade de gestão, e a SUGEP que fornece esse número para a gente construir, então, a média de créditos docente. Então, assim, apenas para recolocar a minha sugestão aqui de texto, se é esse o entendimento, para a gente não criar, né, mais ambiguidades no que nós estamos regulamentando. A resolução CONCEP, que fala sobre a conversão de carga didática, ela justamente sinaliza para o que vai ser socializado por toda a universidade e que vai impactar esse denominador, que é controlado pela SUGEP, que depois vai informar: nós temos tanto de docente, de carga docente efetiva, que vai constituir o denominador dessa conta que nós vamos fazer. Tá? Então, aqui eu reforço de novo, Janaína, eu acho que talvez a universidade, né, ficaria mais condizente com a proposta que você aqui colocou na relatoria. Obrigada.
Obrigado, Fernanda. O Pedro Mercadante está inscrito.
Bom, eu queria primeiro parabenizar a Janaína, porque está muito boa a apresentação. Então, dá para acompanhar exatamente o que aconteceu. E agora, ouvindo essas conversas, né, eu acho que essa engenharia comum, né, esse núcleo comum da engenharia, podia ser mais ousado mesmo. E ser realmente um núcleo comum, ver se a gente consegue estabelecer algo que ficaria mais robusto, mais de acordo com o coordenador de curso. Então, não é só alocar, é pensar o curso, pensar, conversar. Não é só engenharia, você poderia ter docentes do CCNH, docentes do CMCC,
que vão dar, vão ministrar disciplinas do eixo comum da engenharia, se for o caso de uma engenharia física, uma engenharia, né, uma engenharia da computação, alguma coisa assim. Então, permearia mesmo os centros, né? Então, talvez pensar numa coisa mais robusta e, né, no momento, talvez, essa ideia da Janaína. E é só uma questão do centro estar se organizando e como é que vocês vão se redistribuir. Mas se pensar em algo um pouco mais robusto, acho que valeria a pena. E esse núcleo comum funcionar um pouco mais realmente como um núcleo comum, como um bacharelado interdisciplinar, que também tem toda a sua dificuldade, né? Que o coordenador, né? Que a coordenação do bacharelado interdisciplinar faz? Aloca docente? Também não, né? E a gente, que a gente faz quando a gente vai alocar docente? A gente conversa com os coordenadores dos outros cursos, a gente quase não conversa direto com docente. É com o coordenador dos outros cursos, né? Então, é uma intermediação parecida com essa. Só que o bacharelado, só que a coordenação tem que pensar num curso como um curso mesmo. E a universidade está apostando nisso quando tem esse cargo. Então, a universidade está dizendo é fundamental ter um curso interdisciplinar de ciência e tecnologia, tá? E, da mesma forma, é fundamental ter um núcleo comum das engenharias, porque é uma área que a universidade investe. Então, acho que a gente pode pensar nisso.
Nós estamos só com o Maurício inscrito. Eu vou passar a palavra para ele e depois vocês comentam. Ainda está aberta a inscrição, mas por enquanto só temos ele.
Então, antes, vamos só fazer uma fala geral sobre essa questão, né, de conversão de carga. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem na universidade é que a gente não tem o controle efetivo, né, das atividades de pesquisa, extensão, as coisas que estão além do ensino, né? E essa conversão de carga acaba sendo uma moeda de troca para tudo, né? Então, acaba sendo, né, a moeda de negociação dos docentes que querem, né, ter alguma retribuição, né, alguma recompensa por aquela atividade que dá mais trabalho, que ninguém quer, enfim. Então, dito isso, né, eu acho que de todas as atividades possíveis, né, enfim, chefe de divisão X, sem desmerecer nenhuma das outras atividades, eu acho que essa de coordenador das engenharias é uma que tem a ligação, assim, muito direta com o ensino, né? Então, eu, quando fui coordenador do bacharelado em matemática, né, muitas vezes tive que fazer a alocação ali de álgebra linear, cálculo numérico e cálculo vetorial tensorial, que são três daquelas disciplinas que Roseli apresentou, por conta própria, né? Eu que tive atrás da direção do SEX, perguntar, né, qual é a melhor, quantas turmas vocês precisam, às vezes não tinha informação porque não tinha lá alguém organizando isso. Aí às vezes colocava um horário sem saber se era porque não tinha um retorno, se ia funcionar ou não. Quando tem pedido de aluno pedindo para trocar de turma, pedindo para se matricular fora de horário, é a coordenação do bacharelado em matemática que tem que decidir por essas três disciplinas, né? Enfim, são muito mais, né, das comuns, mas eu sei dessas porque eu fui coordenador. E isso acontece até hoje, né? O coordenador do bacharelado em matemática está tendo que decidir por elas. Sobre os alunos, né, que querem se matricular fora de prazo, querem trancar a disciplina. Então, eu acho que, né, de todas as possíveis conversões, essa é uma que, né, está intimamente ligada realmente ao ensino. Então, eu acho que sim, entendo a necessidade, mas concordo com o que algumas outras pessoas falaram, que seria interessante a gente ter esse cargo institucional, né, assim, uma coisa reconhecida da coordenação de curso, né? Até o próprio PPC das engenharias é um PPC só, né? Então, eu acho que faria sentido a gente discutir aqui uma coisa mais ampla, né, de ter um coordenador, de fato, uma coordenação desse curso, né? O impacto da carga didática, assim, é 70%, né, 50%, 70%, é uma coisa que acaba impactando, assim, mas esse só por si só não vai ter um impacto grande. O problema é que, né, se chegar a essa conversão, depois tem outra. Esses tempos a gente teve conversa com o Charles sobre as, né, coordenações dos cursos de especialização para tentar melhorar o fluxo aí das informações, porque é uma coisa que acaba tendo um impacto grande para os centros. Então, minha sugestão é, no momento, né, acompanhar a proposta da relatora e, né, deixar como um ponto para discussão no futuro, né, o que pode ser em breve, de ter esse reconhecimento, né, institucional desse cargo. Obrigado.
Obrigado, Maurício. Vou passar para a Janaína e Roseli, depois tem o Wagner ainda inscrito.
Não, eu concordo com o Maurício. Atividade fim, ensino, né? E é nisso que está escrito no nosso PPC, quando eu falei lá dos compartilhamentos, essas coisas todas. É, por hora, eu acho que eu aceito assim, o parecer da Janaína, e acho que a gente pode trabalhar isso depois no SECS. Porque assim, Maurício, de fato, ficamos muito tempo no limbo, não sabia quem fazia o que ali com relação a essas disciplinas que você colocou. E eu e o Marcos estamos tentando repor e olhar isso, então por isso que a gente trouxe isso para cá, para também problematizar e dizer, olha, não somos desse tamanho, levamos tudo isso e não estamos dando conta, entendeu? Então precisamos da ajuda de todo mundo, né? É mais ou menos nesse sentido. Então, assim, eu tô de acordo com a proposição da Janaína. A gente vai trabalhar isso no SECS. Devemos trazer aqui nos próximos meses alguma coisa. Mas, de fato, era isso, um pouco problematizar e trazer aqui para os conselheiros o quanto que a gente tem que se virar nos 30 para poder trazer excelência. É isso.
Janaína, você quer comentar?
Não, eu só quero completar, então, a conversa com a Fernanda. Totalmente de acordo em trocar aí em efetivo exercício na universidade, né, em vez de no centro. É, foi um entendimento meu mesmo quando eu estava lendo as resoluções, que deveria ser o centro, mas, enfim, na universidade resolve bem. E eu só queria fazer com a fala do Pedro, que comenta de algo mais robusto. Hoje eu entendo, depois de conversar, essa função do supervisor de alocação didática docente do SECS hoje, querendo ou não, está mais centralizado realmente na alocação didática. Então, para esse caso específico, eu continuo defendendo o que eu coloquei aqui, eu acho que é um cargo essencial para a alocação didática do SECS, mas para a nossa legislação que a gente tem regulamentado até hoje, fica um pouco complicado a gente transferir isso como responsabilidade da instituição. Mas eu entendo de verdade que se existe a necessidade de que esse cargo seja reconhecido institucionalmente, que deva abranger não só as funções de alocação didática, como acontece hoje, mas sim outras funções, como o Maurício também estava dizendo, de coordenação de curso mesmo, coordenação desse núcleo comum das engenharias, né? Então, só queria fazer coro às duas falas mesmo.
Obrigado, Janaína.
Obrigado. Eu acho que é inclusive fazendo coro a esses últimos comentários, né, dessa última rodada aqui e dialogando um pouco com o que a Márcia falou, com o que o Maurício falou, talvez, e não sei, Janaína e Roseli, se essa seria uma condição adequada, nesse momento, como nós temos toda esta incerteza, tanto em relação à estruturação, né, dessa posição na universidade, quanto à própria avaliação dos três centros em relação às suas peculiaridades e o que isso significa no impacto de atuação dentro dos centros e da necessidade de uma pessoa para poder fazer isso e o quanto essa pessoa estaria envolvida, essa condição de contorno, nós poderíamos considerar então que neste momento haveria a possibilidade então de conduzir a discussão para uma aprovação, é claro, uma votação no sentido de concordar com o indicativo que a Janaína deu, né, no seu relato, e fazer isso circunscrito ao SECS neste momento, mas que em algum momento futuro houvesse uma discussão envolvendo os três centros e que esta discussão resultasse em uma proposição que pudesse ser discutida no âmbito aqui do CONCEP. Mas aí, assim, antes de chegar ao CONCEP, né, uma discussão bem aprofundada entre os três centros para tirar todas as dúvidas, questões e observações que cada um dos centros, com as suas peculiaridades, pudessem apresentar. Me parece que seria um encaminhamento adequado, mas deixo, né, a avaliação de vocês. Obrigado.
Obrigado, Wagner. Encerramos as inscrições. Eu pergunto se Roseli e Janaína têm mais alguma observação, entendendo que Roseli concorda com a relatoria, né? E neste momento a gente ainda onera as atribuições da conversão no centro e abre essa discussão de qual seria um papel aí, uma função. Lembrando que ninguém de nós, nem o reitor, cria cargo. Né? Nós criamos funções só, algumas funções também, e mesmo dessas funções, né, algumas delas têm atribuição de gratificação, outras não têm necessariamente atribuição de gratificação. Então, é um assunto complexo mesmo, porque mexe com a estrutura da organizacional da universidade, mas eu acho que cabe mesmo a gente, com os 300 e a Prograde, né, porque essa é uma questão que envolve aí os cursos interdisciplinares, as engenharias e os cursos específicos, né? Lembrando que eu queria destacar a fala de Maria Luísa, né, de que detecta-se aí uma atividade que nenhuma das funções isoladamente acaba dando conta, né, dos cursos específicos. Temos que ter uma articulação que é maior do que as das coordenações específicas. Então, acho que a gente tem... e eu insisto não porque eu não insisti nesse conselho, mas eu queria colocar para esse conselho que quando a reitoria iniciou, propôs a discussão dos regimentos internos de todas as nossas das nossas instâncias, das nossas unidades e tal, é justamente para que a gente possa ter claro para todo mundo, para toda a comunidade, para todo mundo, essas funções. A gente percebe que não há regimento interno, com algumas exceções, declarado das áreas, e aí, muitas vezes, essa indefinição de certas atribuições, e que é especificamente este o caso. Embora esteja dentro do SEX essa função, talvez não precise estar lá. É uma função que deve existir, é desejável que seja exercida por alguém que esteja nas engenharias, porque, né, para facilitar essa articulação toda, mas pelo fato de estar dentro do SEX, a primeira vista é de que é uma atribuição que só interessa ao SEX, né? Me parece que tem um impacto maior, mas eu acho que a gente precisa alinhar aí o encaminhamento antes de onde nós vamos botar essa atribuição, esse conjunto de atribuições e tal, e voltar para esse conselho com mais delineado e tal, né? Entendo que com a fala da proponente, nós teríamos só a proposta da relatoria para ser aprovada. Entendo que a relatoria, com as alterações feitas, fica claro, né? Fica claro de que as atribuições são reconhecidas, mas, por enquanto, aprovamos a partição dos créditos ainda dentro do próprio centro, né? Que não mexe no equivalente aí da instituição toda, né? Há esse entendimento? Tá claro? Entendi que sim, a Janaína acatou a sugestão da Fernanda daquela pequena alteração, né? Isso, na universidade, eu tô entendendo com essa alteração, né? Porque aí nós temos um entendimento, embora, e aí nós estamos justamente, por que nós estamos discutindo isso aqui, né? Porque não fosse uma dúvida ou uma discussão sobre a quem cabe essa responsabilidade, ao conjunto, a quem essa função atende, se o conjunto de toda a comunidade ou especificamente atribuições do SEX, não fosse isso, os centros têm autonomia para resolver quando é claramente estrito ao âmbito do centro, como já faz em muitas outras situações, né? Mas a discussão é justamente esta função, se ela extrapola ou não, se ela tem impacto ou não sobre o restante da comunidade, além do SEX. Mas entendemos que neste momento encaminhamos assim e voltamos com essa discussão das funções. Bom, com esse entendimento, eu vou colocar em votação, então, os favoráveis à proposta de ato decisório proposto pela relatoria, com aquela pequena alteração. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Duas. Desculpa, quem mais se absteve? Não. São duas abstenções, então. Tá bem. Então tá aprovado. Obrigado, Janaína. Obrigado, Roseli. Continuamos. Pois não.
Mais uma vez, obrigada, Janaína. E obrigada também, Wagner, pela sua proposição. A gente deve se unir para conversar. Obrigada.
Obrigado, Roseli. Vamos continuar a nossa pauta. Nós temos o que era originalmente o item 6 da ordem do dia, a proposta de resolução que estabelece normas e critérios para solicitação e cancelamento de matrículas em disciplinas da graduação da UFABC, revoga e substitui a resolução 131, a 202, a 219 e dá outras providências. Tem mais providências além disso? Mas tudo bem. Esse é um assunto que veio da comissão de graduação, então por isso figura na ordem do dia, cuja relatora é a conselheira Fernanda. Por favor, Fernanda.
Bem, perfeito. Então, vou pedir para passar para o próximo slide, por gentileza. Eu estruturei uma apresentação para a gente orientar a discussão, né, porque é uma resolução comprida, né, com todas essas propostas de revogação, substituição e outras providências, como o professor Dasso colocou. Então, aqui o histórico de tramitação. Em expediente, esta minuta foi discutida em 6 sessões ordinárias da CG. Nós fizemos aniversário de um ano, né? Em junho de 2022 começou a tramitação e nós finalizamos a tramitação em expediente em março de 2023. E na ordem do dia, na 4ª sessão ordinária de abril, nós tivemos a apresentação da relatoria da professora Raquel Fornay, que foi aprovada por unanimidade com pouquíssimos ajustes a partir da versão da relatora. A justificativa para nós apresentarmos essa normativa, essa minuta, ela abarca temas que antes eram regulamentados pela resolução CONCEP 31 de 2009, que foi revogada e substituída pela resolução CONCEP número 256 de 2022, que aprovamos em julho do ano passado neste conselho. E o que, que a minuta está trazendo para essa proposta, né, que era regulamentada antes pela CONCEP 31? Os critérios de ranqueamento para deferimento de matrículas em disciplinas. Desde que nós revogamos e substituímos a CONCEP 31, as matrículas quadrimestralmente têm sido regulamentadas por portarias que nós publicamos no boletim de serviço, especificando quais são as regras de ranqueamento que nós estabelecemos para distribuir as vagas ofertadas em cada uma das cerca de 1.050 turmas que ofertamos todo quadrimestre. Tá? A minuta engloba ainda temas das resoluções 131, 202 e 2019, que definem respectivamente número máximo de créditos a serem solicitados nas matrículas, as normas para cancelamento de matrículas e as normas para solicitação de matrículas. A minuta ainda envolve temas regulamentados por duas portarias da Prograde, as portarias 32 e 33 de 2016, que definem respectivamente o prazo máximo para cancelamento de matrículas e a fase de reajuste de matrículas. Pode seguir? Quais são os objetivos desta resolução? Organizar e sistematizar todas as normas relativas a matrículas e a cancelamento de matrículas de disciplinas da graduação em um único normativo, buscando com isso contribuir para uma adequada compreensão do tema por parte da comunidade. Hoje, a dispersão de normativos, de resoluções, de portarias que regulamentam as matrículas e o cancelamento provoca muitas dúvidas na comunidade discente, na comunidade docente, nas coordenações de curso e também nos técnicos administrativos, né, que fazem orientação pedagógica e que fornecem informações para a comunidade toda. Em complemento, né, além dessa sistematização, as reflexões críticas realizadas pela CG permitiram aprimorar as normas vigentes, indo além de uma simples sistematização.
E aí nós temos alguns princípios norteadores que levaram às alterações e às adições que fizemos com relação a essa sistematização das normativas já vigentes. Otimizar o aproveitamento das vagas ofertadas em disciplinas da graduação, promover uma maior equidade no acesso às vagas ofertadas e fomentar a integralização dos cursos. São 31 artigos divididos em 9 capítulos, né? Então é uma resolução bastante longa. E nós passamos aqui, só para ter uma ideia dos assuntos que nós estamos centralizando nessa resolução. Então, os objetivos, as fases de matrícula, as normas para solicitação, os condicionantes para deferimento, os condicionantes para deferimento na segunda e na terceira fase de matrícula, as normas para cancelamento, solicitação de transferência de turno e situações excepcionais de matrículas e cancelamentos, além das disposições finais. Pode seguir. E aqui eu já começo a destacar quais são as alterações com relação ao que nós tínhamos já regulamentado pelas normas vigentes e que nós estamos sugerindo alterações seguindo aqueles princípios norteadores que eu destaquei um pouco antes. A mudança com relação ao limite de créditos para matrícula. Hoje, a nossa norma estabelece essa fórmula, C igual a 16 mais 5 CR, que é o coeficiente de rendimento, sendo que o discente que tem um CR maior ou igual a 3 não tem limites para solicitação de créditos na sua matrícula. Ou seja, é um discente que pode fechar toda a grade da manhã, da tarde e da noite, ainda se sobrar também para o sábado, né? Então, nós estamos aqui propondo uma modificação dessa orientação, deixando todo mundo numa base comum, 20 créditos, que é a média de créditos que os discentes têm nos projetos pedagógicos para cumprir a sua grade tese, ou seja, fechar toda a sua grade horária do quadrimestre sugerido, mas, né, ali duas vezes o coeficiente de aproveitamento. Então, a gente deixa o discente pedir mais créditos além da sua grade tetris, mas sem criar uma discrepância muito grande a partir do coeficiente de aproveitamento desse discente, cumprindo aquele princípio norteador que eu destaquei um pouco antes, né, de ter uma maior equidade no acesso às vagas ofertadas e, com isso, também otimizar a oferta das vagas e fomentar a integralização de todos os discentes, independente do seu desempenho acadêmico medido pelos coeficientes. Os critérios de ranqueamento. A gente também aqui sugere uma uniformização de critérios, seja para curso interdisciplinar, seja para curso de formação específica. Então, a gente tem aí como critérios que antecedem os coeficientes de rendimento e de progressão, o turno de matrícula do discente é o primeiro critério. No caso dos cursos de formação específica, o discente ter vínculo ou ter matrícula com este curso, e depois disso, os próximos critérios. Antes, os cursos de ingresso eram ranqueados primeiramente pelo coeficiente de aproveitamento e depois pelo coeficiente de progressão. A única exceção a isso são as disciplinas que a gente chama de oferta de demanda reprimida, ou seja, fora de fase, em que o primeiro critério de ranqueamento era também o coeficiente de progressão. Agora, nós estamos unificando esses critérios todos. Primeiro, a gente ranqueia os alunos. Depois, os critérios que destaquei um pouco antes, por coeficiente de progressão e depois por coeficiente de aproveitamento. Tá? Uma outra alteração com relação às normativas, que essa normativa, na verdade, estava vigente na Concep 31, previa-se a reserva de vagas para todas as disciplinas ofertadas de 30% para os chamados discentes sem vínculo. Então, guardava-se uma parte dessas vagas para que os discentes que não tivessem vínculo pudessem acessar, senão eles poderiam ser necessariamente indeferidos pelos discentes que têm vínculo com o curso. Era 30% na Concep 31, desde que nós revogamos a Concep 31 com a Concep 256, nós fizemos, né, um entendimento na comissão de graduação que foi traduzido nas portarias que têm regulamentado as matrículas desde então, que passa a ser 20% das vagas reservadas para discentes sem vínculo, e nós estamos traduzindo esse acordo da comissão de graduação também nessa resolução apresentada. E, por fim, a última alteração com relação às regras vigentes são os limites para cancelamento na primeira semana de aulas. Essas vagas são as vagas que são aproveitadas pela terceira fase de matrículas para reajuste. Então, aqui nós entendemos ser mais interessante não aplicar limites de cancelamento. Hoje, a norma vigente implica, no máximo, 2 cancelamentos por quadrimestre, porque nós entendemos que, se nós queremos aproveitar as vagas no reajuste, não faz sentido a gente implicar limite na primeira semana de matrículas, porque a gente quer justamente, segundo o princípio norteador que eu destaquei um pouco antes, otimizar o aproveitamento das vagas ofertadas, tá? Então, essa é uma sugestão sem limite de cancelamento por quadrimestre, à exceção de disciplinas em que o discente já tenha reprovado com frequência ou que já tenha cancelado a matrícula anteriormente, que é justamente o que já está presente na resolução que regulamenta esses casos. Tá? Então, são quatro alterações. E agora, o que são as novidades com relação ao que já tem de normativo vigente? Pode passar, por gentileza. Que são os acréscimos, né? Então, as condições de garantia de matrícula, além das que já existem como discentes cadastrados, como pessoas com deficiência pelo núcleo de acessibilidade da UFABC, que já é vigente, então por isso que eu estou destacando aqui, tá? Então, dois casos. Mães de crianças até 12 anos, em respeito à resolução Consunil 223 de 2022, e discentes acompanhados pela DEAT, ou seja, em risco de desligamento, tá? A prioridade na classificação, os alunos ingressantes por transferência externa, porque eles entram na UFABC numa condição semelhante aos ingressantes via SISU ou via vagas olímpicas, ficando por dois momentos de matrícula sem coeficiente para ser ranqueado, para ser classificado. Então, a gente garante, né, a prioridade na classificação para esses discentes nas disciplinas obrigatórias do seu curso de ingresso para o qual ele se transferiu. Tá? E, por fim, o acréscimo sobre uma regulamentação sobre matrículas e cancelamentos excepcionais, eu diria que esse foi o tema mais discutido na comissão de graduação, talvez por isso a gente tenha ficado quase um ano discutindo, né? Porque esse é um tema que a princípio é já regulamentado pela resolução Concep 74, seu artigo 6º, inciso 12, que remete às coordenações de curso a responsabilidade por decisões de matrícula, de cancelamento de matrícula de seus discentes. Mas entendemos ali na comissão de graduação que é uma grande confusão de informação, os discentes muitas vezes ficam perdidos e perdidas em qual porta tem que bater. E hoje eles tinham 30 balcões diferentes para solicitar, né, 29 cursos, mais a própria Proreitoria de Graduação. Não, e não contei as direções de centro, que eram, né, mais três portas, né, então nós tínhamos aí 33 portas diferentes que muitas vezes os discentes recorriam para solicitar uma matrícula excepcional ou um cancelamento excepcional. O entendimento que tiramos na comissão de graduação é que essas solicitações passam a ser centralizadas e deferidas e analisadas pela Proreitoria de Graduação e não mais pelas coordenações de curso, que é o último capítulo antes das disposições finais que nós apresentamos nessa resolução. Então, essas são as mudanças. Então, aí a gente tem uma parte de sistematização, uma parte de alteração e outra parte de acréscimos, como eu destaquei aqui. Isso fica à disposição para a discussão. Obrigada, Dácio.
Nada. Depois de um ano, espero que a gente avance. Abrir para a discussão, então. A Deonete está inscrita. Por favor, Deonete.
Artigo 11. Vínculo de matrícula ou reserva de vaga. Reserva de vaga não caiu ao 66? Tá. No 23, com relação à primeira semana para cancelamento, eu tenho um C com relação a ingressante. Aluno que está aqui dentro consegue, mas ingressante, primeira semana, é muito complicado. Ele ter só a primeira semana. Ele tem, eu vou falar do BCT de novo, tá? Ele tem 6 disciplinas do BCT no primeiro quadro. E ele tem a primeira semana. Ele nem sentou na carteira ainda, já tem que cancelar, tá? Se for o caso. No capítulo 7, artigo 24, com relação aos estágios, com relação à solicitação de troca de turno das turmas, que um dos, no artigo 24, comprovar, nossa, desculpa, a gripe está pegando, mediante comprovação da necessidade por motivo de vínculo empregatício ou estágio remunerado. Eu tenho um C com relação ao estágio remunerado, porque você tem... a gente fala para o aluno da gente ir lá fora ver as coisas que estão acontecendo. e ele pode fazer um estágio não remunerado. Inclusive as licenciaturas. As licenciaturas, a maioria não tem estágio remunerado e é obrigatório, é disciplina obrigatória. Então, para mim, tiraria o remunerado ou faria outra redação. Porque caso o aluno tenha um áureo estágio, né? No capítulo 8, no artigo 25, pedidos excepcionais de matrículas em disciplinas de graduação deverão ser solicitados ao Programa de Via Central após o ajuste e até 5 dias úteis antes do início do quadro. Aqui a gente tem uma questão de data, porque o ajuste acontece uma semana antes do início das aulas. É muito comum, segunda, terça-feira, antes do início, uma semana antes, acontecer. Então, não vai dar 5 dias. É muito comum isso acontecer. Tá? Esse quadrimestre começou dia 29 de maio, foi dia 22, 23 o ajuste. Então, não bate os 5 dias aqui. Obrigada.
Nós temos a Priscila inscrita.
Boa tarde a todas as pessoas aqui. Eu queria fazer consonância ao que a Deonete falou. E além da questão dos estágios, remunerados ou não, tem outras situações, né? Como algumas mães, por exemplo, que por algum motivo, né, precisem mudar o seu horário. E aí a gente poderia incluir que isso poderia ser analisado posteriormente? Uma outra pergunta. Cadê aqui no final? No artigo 27, pedidos excepcionais de cancelamento deverão ser solicitados via central de serviço. A gente poderia acrescentar aqui a qualquer momento? Acho que é só isso. Obrigada.
Não temos mais inscritos por hora. Voltar para a Fernanda para os comentários de Dionete e Priscila.
Mais para frente, eu vou começar com a dúvida da Priscila, né? Aqui o artigo 27, eu não sei se entende bem a última dúvida, Priscila. São os pedidos excepcionais de cancelamento. Esse pode ser feito a qualquer tempo. Agora, o de matrícula extemporânea, por que que a gente coloca um prazo para início do quadrimestre? Porque o aluno, senão ele não vai conseguir acompanhar mais a disciplina. Se a gente colocar a qualquer momento, ele vai ser matriculado numa disciplina que já está há muito tempo em andamento. Então, esse prazo aqui a gente pode ajustar, Deonete, a partir da sua sugestão, né? Avaliar aqui a partir do calendário acadêmico, de repente diminuir esse tempo, mas esse tempo também é importante para a gente garantir que o discente acompanhe a disciplina desde o início do quadrimestre. Para a gente evitar que ele perca semanas de aula, dias de aula, na matrícula extemporânea. Agora, o cancelamento excepcional, ele pode ser feito a qualquer tempo, tá? Aí, no caso, de discentes mães que eventualmente precisem mudar de turno de turma. Então, como eu coloquei ali um pouco antes, as discentes mães de crianças até 12 anos já têm garantia de matrícula. Então, a princípio, a gente já melhora a escolha da discente mãe na medida em que, dependente do turno de matrícula dela, ela vai poder escolher a turma e que turno que ela vai poder fazer, que ela vai ter a matrícula definida. Agora, nós não havíamos previsto, por exemplo, o caso se a mãe precisar trocar de horário. Eu acho que é uma questão que a gente pode, sim, adicionar e entender aqui como uma possível solicitação de transferência de turno de turma. Hoje, a resolução que nós temos, ela só realmente prevê o caso de discentes que, por motivos de trabalho, precisa alterar. E aí, na resolução que nós temos vigente, é só em caso de vínculo empregatício. Então, a gente nem prevê estágio, porque estágio não tem vínculo empregatício. Então, aqui nós já estamos estendendo a condição para estágio remunerado com relação ao que nós temos hoje. Agora, com relação ao estágio não remunerado, aí eu espero outras manifestações dos conselheiros
para a gente entender como seria melhor fazer aqui a mudança da resolução. Mas com relação ao que nós temos hoje, já tem uma extensão com a condição que hoje só é vínculo empregatício, tá? E não estava sendo considerado para essa possibilidade de mudança de turno, embora na prática sim, né? Embora na prática esse deferimento pudesse acontecer, tá? Agora, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da Deonete que eu não tenho respondido. Reserva de vaga, né, Deonete, como eu falei, como a gente ainda tem alunos, né, quando nós revogamos a Conselho 31, a gente deixou uma disposição transitória na 256 que os alunos que tinham reserva de vaga teriam até o prazo que previa a relação anterior. Então, a gente não desfez o vínculo. Então, a gente tem até o momento de ter discentes com reserva de vaga. Então, a gente não pode desconsiderar ainda essa condição, embora não teremos mais reserva de vaga, mas temos reservas de vaga de casos anteriores ainda vigorando. Tá? É isso.
Desculpe, faltou um comentário sobre o artigo 23, cancelamento dos ingressantes.
Ah, sim, sobre o cancelamento dos ingressantes, essa é uma questão que nós não discutimos, né? Até porque a gente tem, né, o entendimento que o melhor seria que o ingressante não cancelasse as disciplinas, né? Mas se tiver que cancelar, ele cancelaria na primeira semana. Então, esse aqui é um tema novo. Eu também gostaria de escutar o conselho sobre isso, porque nós não discutimos esse tema na comissão de graduação. Tá?
Nós não temos inscritos, por enquanto. Eu só para fins de organização aqui da nossa conversa. Bom, o artigo 11 é a questão da reserva de vaga, acho que está esclarecido, né? Porque é uma coisa que vai se extinguir, mas ainda tem remanescente. A questão de troca de turno para estágio remunerado foi um acréscimo, né? Já estava para vínculo empregatício, estágio remunerado, mas eu entendi que não tem uma posição ainda do que seria. Eu entendi a fala de Dionete e pergunto se estágio remunerado ou obrigatório não poderia ser um acréscimo aí, porque se é obrigatório, ou seja, nós exigimos que ele faça. Ele só encontrou esse estágio num outro turno. Me parece razoável que a gente facilite a vida do cidadão ou da cidadã. Porque o remunerado, nós estamos colocando um olhar aí sobre as questões sociais e de sustentação financeira. Mas o obrigatório pode ser um empecilho na progressão dele, né, e que teria quase que um efeito também da gente promover, né, tentar promover. Né. Só acabar os comentários, Deonete, eu já te inscrevo. Com relação ao artigo 25, que está colocado 5 dias, não dá, parece que é a de matrícula aí, né? Eu não me lembro exatamente, mas me parece que você concordou, mas não falamos que tempo, né?
Peço uma parte aqui. Nós repetimos aqui na resolução o que nós estávamos orientando as coordenações de curso a fazer. Porque esse foi um outro arranjo que nós fizemos na comissão de graduação para regulamentar esses pedidos. Porque senão a gente não cria uma organização desse fluxo de solicitação e fica tudo muito confuso. Ela não pode entrar a qualquer tempo na disciplina. Aí tem a divisão acadêmica que vai regulamentar essa matrícula extemporânea. Então, esse é um prazo que nós já tínhamos convencionado dentro da comissão de graduação. Então, eu não consegui ainda abrir aqui o calendário para ver exatamente qual é a data, por isso que eu não respondi.
Não, tudo bem, essa é uma pendência. Então, me parece que há uma concordância que a gente pode rever esse prazo, mas ainda não está definido. Com relação à troca de cursos para as mães, né, troca de turno, desculpa, para as mães que eventualmente já está no seu turno e no meio do quadrimestre precisa fazer a troca, parece também haver uma concordância, mas ainda não tem uma proposta de como incluir isso, é isso? Precisa construir essa proposta. A questão do cancelamento a qualquer momento ficou esclarecido? Já tá com a redação dada, fica garantido o cancelamento a qualquer momento? Artigo 27.
Cancelamento a qualquer momento, sim. Só a matrícula extemporânea que tem prazo. A matrícula excepcional.
Tá. E a questão do cancelamento dos ingressantes no artigo 23 é uma coisa que não estava prevista, também precisaria formular. Então, nós temos, do que foi colocado até agora,
três questões a serem formuladas. Não, três não, quatro, né? Quatro questões aí a serem formuladas.
Aí, especificamente com relação ao artigo 23, sobre o cancelamento dos ingressantes para além da primeira semana, eu entendo que é um tema que a gente precisa discutir, porque, como eu disse, né? A nossa orientação para que fosse na primeira semana sem limites é para a gente potencializar as vagas que vão ser reaproveitadas no reajuste. Então, eu entendo a condição específica do ingressante, porém, eu temo por a gente colocar aqui uma situação que pode bagunçar essa orientação norteadora que nos colocou para deixar o cancelamento sem limites na primeira semana, porque a gente teria que pensar um normativo todo específico para um ingressante. A gente teria que fazer uma norma específica. Talvez implicar limite de cancelamento, talvez, enfim. Eu acho que distorce um pouco o princípio norteador que aqui nós colocamos. Né? O discente ingressante, sim, ele precisa ter mais política de acolhimento, de orientação, a gente tem o QZER, a gente tem o novo PEAD, para acompanhar justamente o caso desse discente. Então, realmente, eu teria restrições de fazer uma modificação no artigo 23. Tá? Mas, enfim, a gente pode escutar os conselheiros também para levantar mais argumentos sobre esse assunto.
Tá, obrigado. A Deonete se inscreveu novamente. Ah, desculpa, Deonete. Nós tínhamos antes de você, Luciano e a Isabela. Luciano.
Eu queria só mencionar que, como nós dissemos, nós discutimos muito isso aqui, e também seria importante diferenciar dois tipos de cancelamento. Está bem claro que na primeira semana o aluno tem direito a cancelar quantas disciplinas esteja matriculada sem qualquer justificativa. Ele simplesmente decidiu que para a carreira, para a trajetória acadêmica dele, é adequado naquele momento desistir, inclusive podendo desistir de todas. Isso é importante colocar, mas isso pode recorrer a desligamento. Então, ele tem que tomar cuidado com essa questão. Já o outro cancelamento a qualquer momento, esse não é o cancelamento sem justificativa qualquer. Ele precisa apresentar uma justificativa que vai ser analisada pela PROGRADE. Porque senão, o que acontece, como nós vemos aí na prática, o aluno, por exemplo, foi mal na P1 e diz, bom, foi mal na P1, vou cancelar. Senão a gente acaba induzindo o aluno a um certo desestímulo de terminar a disciplina. E o aluno ele tem que ter esse esforço de conseguir concluir, porque a gente quer que no final todas essas metas são para que o aluno seja egresso, ou seja, a ideia é que ele se matricule, tenha disponibilidade para se matricular na disciplina e chegue até o final dela. Em geral, e aí vem uma discussão que foi depois passada para a PROGRADE, a gente já fazia isso nas coordenações, mas cada coordenação decidia de um certo modo o que, que é uma justificativa adequada ou não. E agora a gente está com esse passo, que eu acho excelente para os alunos, que apenas um vai verificar isso. Tá? Então, acho que é bom ter esse esclarecimento que o primeiro cancelamento na primeira semana é a escolha do aluno. Já a partir do outro, que é a qualquer momento, o aluno precisa apresentar uma justificativa razoável de por que ele precisa cancelar aquela disciplina. Então, não é a suplente dizendo, não quero mais fazer e ponto final. A princípio, a discussão na CG foi muito nesse teor. Tá? Acho que isso é importante colocar. Queria só rapidamente, nesse um minuto, colocar um ponto que eu estou um pouco preocupado. Nas disposições finais, artigo 30, é colocado que recursos ou casos omissos serão avaliados pela PROGRADE ou pela coordenação de curso. O meu receio nesse ponto é que isso pode ficar um pouco vago e a gente volta a ter os nossos 30 balcões para o aluno chegar. Quer dizer, se a gente tem algum problema ou alguma coisa, um caso que a gente considere omisso ou que a gente tem algum... E aí o recurso, eu fico na dúvida, quer dizer, o aluno conseguiu matrícula, ele vai entrar com recurso em quem? Eu quero a matrícula? Ele não conseguiu cancelar, ele vai dizer, não, eu quero cancelar, alguém vai ter que fazer isso? Então, eu não entendo bem como é que funciona o recurso aqui nessa resolução. Então, seria talvez bom melhorar um pouco isso, ou só deixar casos omissos, e talvez colocar a coordenação ou PROGRADE, mas deixar bem claro a quem procurar. Esse é o meu ponto. Obrigado.
Barreto.
Bianca. Boa tarde novamente. Primeiro, eu queria saudar o trabalho exaustivo da PROGRADE, dos representantes das coordenações na CG. Queria também fazer coro às palavras da Deonete E eu queria só lembrar que a gente, não há muito tempo, reformulou o modo como aparece no SIGA o fluxo de solicitação do cancelamento. E mesmo esse cancelamento na primeira semana, que não precisa ser avaliada a justificativa, o estudante, ele indica a motivação do cancelamento, né? Então, a gente tem colhido esses dados e a gente precisa aproveitá-los melhor. Eu acho que, né, essa resolução é um grande avanço e ela, todas as alterações e novidades dela têm um grande impacto na vida do discente. Então, temos aqui algumas ponderações a colocar, vou tentar ser cronológica. Primeiro, no artigo 3º, no 3º parágrafo, a gente indica que no segundo período letivo o estudante ele passa a ser responsável pela sua própria matrícula. E a gente tem já estabelecido uma dinâmica para isso, mas que não está especificado nessa resolução, né? Ela vem nas portarias da Prograde de outra maneira. Então, eu queria sugerir uma nova linha que, e aí eu copiei e plagiei o texto que a gente tem sempre nas nossas portarias da Prograde, né, de que os alunos ingressantes de cada ano em seu segundo quadrimestre letivo terão vagas reservadas em turmas de disciplinas desse período letivo de seu curso de ingresso no mesmo campus e turno, né, que é a reserva de vaga para a qual o estudante vai lá e faz a sua solicitação. No artigo 11º, sobre as matrículas nas disciplinas ofertadas pelos cursos de formação específica, eu gostaria de entender melhor, no caso de diferentes cursos que compartilhem entre si disciplinas obrigatórias. Vou dar um exemplo do meu curso. Eu sou da Neurociência e a gente tem como obrigatória a introdução à inferência estatística. É também uma obrigatória, se eu não me engano, da Economia e da Biotecnologia. Se o meu curso está ofertando essa disciplina como obrigatória, discentes desses outros cursos terão a mesma prioridade que eu para cursar sendo alocada pelo meu curso? Gostaria que isso tivesse melhor especificado. Eu acredito que nessa resolução a gente pode, quanto mais a gente não poupar palavras para deixar tudo bem explícito para os estudantes, a gente vai ter um melhor planejamento aí. E gostaria de questionar se é caso da ordem de prioridade de obrigatórias e limitadas realmente está junto, né? Hoje a gente tem dessa maneira, na minuta, eu gostaria de sugerir que a gente tivesse uma ordem de prioridade em relação às obrigatórias e um segundo ordenamento em relação às disciplinas que são consideradas limitadas. Outras alterações eu apresento posteriormente.
A questão dos estágios ficou baralhada a minha cabeça. Eu retiro o remunerado em função das licenciaturas. Obrigatório ou não para estágio, ponto. Uma em função das licenciaturas, que são questões obrigatórias. São obrigatório. As licenciaturas têm como obrigatório. BCT, nós não temos estágio obrigatório. E o aluno começa a trabalhar, a fazer estágio. É não obrigatório. É remunerado? É. Então, assim, estágio, ponto. Tirar o remunerado, tirar estágio. Só colocar isso.
Tá. Só problema. Miguel, você está inscrito, como a intervenção da Anete foi bem específica, te dar a palavra e depois voltar para a Fernanda.
Fernanda, parabéns pelo trabalho. Eu acho que essa intenção também de consolidar a normativa é muito bem-vinda. Eu estou com uma dúvida com relação ao capítulo 7º, que fala da solicitação de transferência de turno de turno. Pela leitura, pelo que eu entendi, isso já estava normatizado, mas eu não sabia. Mas pela leitura, eu fiquei com o entendimento de que isso pode ocorrer a qualquer momento do quadrimestre. Eu imagino que talvez isso já tenha sido discutido, mas eu coloco a questão, talvez você possa só esclarecer, já foi discutido. Como que ficam as situações, por exemplo, em que o estudante, ao mudar de turma, ele passa para uma segunda turma em que os procedimentos avaliativos são diferentes, em que, por exemplo, já tem ocorrido a avaliação naquela turma. E aí, de repente, ele se coloca numa situação em que ele não tem justificativa formal para solicitar repetição dessa avaliação, né? É uma situação um pouco complexa, eu acho. Eu não sei se limitar o prazo, talvez me pareça a solução mais fácil, mas ao mesmo tempo, claramente, limita o alcance benéfico, né, dessa possibilidade. Então, coloco essa questão para você.
Para Fernanda.
Eu agora consegui consultar o calendário. Donete, hoje, pelo menos no calendário de 2023, a gente tem um espaço de 15 a 20 dias entre o ajuste e o início das aulas. Então, entendo que os 5 dias úteis, como a gente tinha aplicado para as matrículas extemporâneas até esse momento, são suficientes, né? É justamente na semana que antecede as matrículas que a gente começa a fazer a carga no CIGAR, no sistema, já depois da fase do ajuste, tá? Então, eu mantenho a proposta como está, de 5 dias úteis como prazo para solicitação de matrícula excepcional, tá? Com relação à sugestão do Luciano, do artigo 29, eu acato a sugestão do Luciano, de que a gente pode colocar ali, tirar recursos e casos omissos. Nós podemos colocar assim, simplesmente, casos omissos serão avaliados pela Proreitoria de Graduação, e aí a Proreitoria de Graduação, se necessário, recorre a informação às outras instâncias, à coordenação do curso, ou a coordenação de disciplina, se for necessário. Então, acato a sugestão do Luciano. Com relação à discussão sobre estágio remunerado obrigatório, eu manteria, eu seguiria ainda a sugestão do professor Dácio de deixar estágio remunerado ou obrigatório. Por quê? Tem muitos discentes que fazem estágio remunerados em cursos que não têm estágio como obrigatório. E aqui a gente garante a questão socioeconômica que nós tínhamos colocado, né? Então ficaria vínculo empregatício, estágio remunerado ou obrigatório, tá? E aí, se o aluno fizer um estágio não remunerado, mas obrigatório, ele também fica contemplado pelo predicado obrigatório, correto? Agora, com relação à observação da Bianca, sim, Bianca, a gente pode especificar essa questão, né, das vagas reservadas para discentes do segundo quadrimestre letivo. Eu até não cheguei a checar aqui, mas eu tinha a impressão de que essa informação estava na resolução, mas se não estava, a gente precisa realmente acertar. Talvez a gente não tenha colocado aqui explicitamente, né, porque estamos na expectativa da implementação do sistema, e implementando o sistema, os alunos já teriam seus coeficientes calculados ao tempo da matrícula, mas é uma questão que, sim, se não está, a gente pode acrescentar nessa informação, como você bem colocou, a gente destaca essa condição nas portarias que nós estamos divulgando. Com relação agora às duas observações que você faz, primeiro do artigo 11. Da perspectiva da UFPC, do nosso PPI, não importa o curso que oferta, importa se o componente curricular é obrigatório ou é opção limitada para o discente que está solicitando a matrícula nele. Então, não importa se a disciplina foi ofertada pela economia e você é uma aluna dele, você não vai ser preterida em relação à aluna da economia, não. Se você pedir vaga, introdução à inferência estatística de uma turma ofertada pelo curso de economia, você vai concorrer em pé de igualdade com o aluno da economia. Não fazemos diferenciação porque a nossa prática na UFPC é de compartilhamento. Então, não importa quem oferta, né? Importa para o discente que vai cursar se é componente obrigatório ou de opção limitada. E aí eu já respondo a sua outra questão. Então, para a gente, não importa se é obrigatório ou se é de opção limitada. A gente não vai diferenciar esse componente curricular do discente. Então, seja ele de opção limitada, seja ele um componente obrigatório, o discente tem a mesma preferência em acessar o carnaval. Tá? Então, a gente não diferencia obrigatório e limitado, até porque a gente sabe que os nossos discentes são fluidos, né? Então, o que é obrigatório da perspectiva de um curso é de opção limitada da perspectiva do outro. E a gente tem condições de discente que tem mais de um vínculo em funcionamento. Então, fazer essa diferenciação entre obrigatório e limitado, eu acho incoerente com o nosso projeto pedagógico. Então, está mantida essa sugestão aqui, tá? Nosso projeto pedagógico institucional. Mas eu entendo a preocupação que os discentes apresentam, especialmente dos cursos de alta demanda, com relação à dificuldade de integralização, né? E é que a gente joga a necessidade de gestão das coordenações de curso em avaliar a possibilidade de abertura de novas vagas, de novas turmas, para abraçar os alunos que seriam indeferidos se essa alteração não fosse feita, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora eu chego no Miguel. Miguel, eu entendo que essas são situações, assim como no último capítulo, são situações de excepcionalidade. Então, se a gente começa a colocar muitos condicionantes, você pode, desde que tenha sido até a segunda semana do quadrimestre, a gente deixa de resolver o problema de uma intercorrência do discente, que eventualmente teve um estágio ou um emprego alcançado já com o quadrimestre acontecendo. O que acontece nesses casos? O que a gente espera que aconteça? Que os docentes se conversem entre si, né, os colegas docentes, às vezes é o mesmo docente que dá a disciplina de manhã à noite, quando não for, que abre essa conversa para passar a situação do aluno. Né? Eu, como professor, já enfrentei essas situações, né, de um discente que estava numa turma diferente da minha, e que eu acolhi nessa turma, e aí dei sequência ao acompanhamento pedagógico didático desse discente. Então, acho que é uma questão também dos docentes responsáveis pelas turmas se conversarem, né, e dar continuidade à prática pedagógica do discente naquela disciplina, tá? Então, acho que esgotei todas as observações e vou começar a fazer aqui as alterações do texto nesse documento que está aqui compartilhado. Esperando a próxima rodada.
Tá, nós temos inscrita a Janaína.
Obrigada, Dácio. Eu tenho uma pergunta, na verdade, não diretamente relacionada ao texto, mas eu preciso entender isso para poder me posicionar. Quando a gente fala de solicitação de mudança de turno do discente, e a gente está falando da mudança de turno de ingresso, não da mudança de turno da turma, só da turma. Ah, tá, não. Exatamente isso que eu queria entender. Porque quando a gente fala de mudança de turma de ingresso, eu ia entrar na pergunta da questão do número de vagas. Porque a gente tem X vagas para o matutino, X vagas para o noturno. Sempre que um aluno pede mudança, eu preciso ter a disponibilidade da vaga no outro turno para que ele possa solicitar uma mudança. Então, mesmo que ele atenda as condições, ou tenha conseguido um emprego, ou tenha qualquer uma das condições, para ele solicitar mudança de turno de curso, precisa existir a vaga no turno para qual ele está querendo ir, né?
Tem um edital específico para isso.
Ok. Não, era isso que eu precisava entender. Obrigada.
Tá bem. Não temos mais inscritos, e das manifestações todas, me parece que só a questão de troca de turnos pelas mães é que carece de uma redação. Nos demais, me parece que todas foram esclarecidas, se bem entendo. Né? 29 já foi sugerido. E o artigo 3º, reserva de vagas dos ingressantes aí do segundo quadro, e também é uma proposta de inclusão, é isso? Tá, são dois pontos que não foram esclarecidos. Os demais, pela manifestação, enquanto Fernanda colocava, a questão do estágio remunerado ou obrigatório, parece também haver consenso. A questão dos 5 dias, Fernanda entende que o calendário ainda dá.
O sistema cair, que foi o que aconteceu. Quando eu falei do prazo, que tinha sido mesmo,
a gente pode,
o sistema...
Não, a gente pode decretar que o sistema não vai cair. A gente resolve.
Não, a questão é uma questão muito mais técnica.
Eu entendo, eu entendo. Eu tô, mas é imprevisível aí no caso. Entendo então que o único texto, os dois textos que faltam, né, uma redação, é a questão da troca de turno no caso das mães, e a questão da reserva de vagas remanescentes do segundo quadrimestre, dos ingressantes do segundo quadrimestre. É isso, Fernanda? Vou voltar para você. Paulo Henrique se inscreveu.
Agradeço à professora Fernanda pelos esclarecimentos. Queria trazer mais alguns outros apontamentos. No artigo 13º, e aqui eu trago uma demanda apresentada pelos representantes do coletivo Primavera e que vem em consonância com uma série de posicionamentos que a gente já vem apresentando em relação à situação atual do núcleo de acessibilidade. mas que no artigo 13º a gente fala da vaga garantida nas disciplinas, eu queria sugerir que a redação ficasse em relação na primeira linha, em relação aos discentes cadastrados com pessoas com deficiência no núcleo de acessibilidade. A atual redação é cadastrados e acompanhados, né? Não necessariamente a gente tem um acompanhamento, hoje a gente, infelizmente, tem sofrido uma situação abandono do núcleo de acessibilidade, isso é colocado por muitos dos discentes com deficiência, e também, às vezes, uma falta de acesso à própria informação, do acompanhamento. Então, que sejam cadastrados, que a gente tenha essa informação, mas que não sejam necessariamente acompanhados nessa trajetória. E aí, só por um ruído de informação, na segunda linha eu gostaria de sugerir que a gente colocasse discentes de mobilidade acadêmica. Só porque a gente está falando de pessoas com deficiência logo antes, e aí vem essa palavra mobilidade jogada assim, gera um ruído de leitura. Artigo 13º. No 15º, gostaria de perguntar o que significa prioridade do modo como está colocado, porque esse artigo diz que os discentes admitidos por transferência externa não terão vagas garantidas, mas terão prioridade. Que prioridade é essa? Porque se ele tem prioridade de estar à frente de todo mundo na competição pelas vagas, na prática ele vai acabar tendo a matrícula garantida. Então, o que significa essa prioridade? Ela em relação a uma disciplina específica, ao acompanhamento do DEST, não sei se isso é se isso é previsto, uma orientação do DEST, quando os ingressantes por transferência externa ingressam na nossa universidade, até porque é um perfil muito variável, ele pode ter feito um semestre de graduação em outra universidade, pode ter feito 3 anos, ter vindo de diferentes cursos. Então, onde é que essa prioridade vai estar localizada? Eu gostaria desse esclarecimento para a gente até entender conjuntamente se não é o caso de especificar melhor e propor essa orientação pelo DEST. E eu acho que não custa, no artigo 23º, a gente especificar um pouco melhor o fluxo da solicitação de cancelamento. Então, eu sugiro na primeira linha que a gente descreva. A solicitação de cancelamento deverá ser feita até o final da primeira semana do quadrimestre letivo, via SIGA, indicando a motivação do cancelamento para cada uma das disciplinas, como já é feito, e que assim a gente continue. E na segunda linha aqui, o discente só poderá cancelar uma mesma disciplina uma única vez, não havendo limite de disciplinas canceladas naquele quadrimestre.
Obrigado, Bianca. Só uma informação. Nós acabamos de contratar uma pedagoga para o núcleo de acessibilidade. Tá? Num aproveitamento de concurso, remanejamos vagas e aproveitamos vagas reconhecendo a necessidade de atuação e de reorganização desse núcleo. Tá bem? O Carlos Hermano está inscrito. Eu pediria que as pessoas fossem se inscrevendo até para a gente fazer o planejamento. Se nós vamos levar a discussão até as 6 ou se nós vamos fazer uma continuação, porque as inscrições, é importante que surjam as inscrições, se vão surgir. Porque eu estou aqui quase falando, agora vai, surge essa. Tá? Obrigado. Carlos, por favor.
Então, eu entendo a colocação e a preocupação em relação ao texto, de mudar o texto em relação a acompanhados ou não acompanhados, mas tem um problema. Do ponto de vista de laboratório, a gente já teve problema sério. Por exemplo, eu entendo que está meio largado, em alguns casos a gente também não recebia esse acompanhamento junto, e para atender esse aluno ficava muito complicado. Então, assim, se tirar o texto, eu acho que só vai complicar um pouco mais dependendo do caso, entendeu? Em laboratório isso faz muita diferença. Dependendo da situação, o atendimento desse aluno, a segurança dele, até zelar pela segurança dele nesse atendimento, é muito complicado. Então, assim, principalmente para a parte prática, isso pesa bastante. Então, tirar do texto eu acho que complicaria ainda mais. Então, seria o meu contraponto nessa parte.
Obrigado, Carlos. O Luciano está inscrito.
Seria mais um comentário de onde a gente resolveu a questão das mães. No artigo 24, quando a gente elenca ali, mediante comprovação da cidade, com motivos de vínculo empregatício ou estado, a gente poderia colocar a linha de, aí eu não sei como colocar determinada, mas por compromisso, por incompatibilidade de horário da mãe, alguma coisa do gênero. Então, já ficaria elencado nesse ponto, já pensando numa redação para o capítulo, para o artigo 24. E aí a gente já daria conta de contemplar esse aspecto. Era só esse ponto.
Obrigado, Luciano. Voltar para Fernanda, que acho que vai já encaminhando algumas coisas que subsidiam as próximas. Temos dois inscritos.
Não, perfeito. Com relação às duas sugestões iniciais da Bianca, eu acato do artigo 13, né? O inciso primeiro é deixar só a discentes cadastrados no núcleo de acessibilidade, acho que podemos acatar essa sugestão. Entendo a observação do Carlos, mas eu entendo que Carlos, essa resolução não está regulamentando o acompanhamento de estudantes cadastrados com PCD. A gente tem outra resolução que fala sobre a necessidade desse acompanhamento, então acho que aqui não teria prejuízo em acatar a sugestão de redação da Bianca. Ali também sente de mobilidade acadêmica, né, para deixar mais especificado, né, a situação de mobilidade. Acho até importante colocar isso, Bianca, para a gente não confundir com a outra situação de ingresso, né, que nós agora acabamos de regulamentar, vamos lançar o primeiro edital em breve, que a gente vai recepcionar ingressos de cursos interdisciplinares do país. Quem pode confundir, embora não seja de mobilidade, tem todas aquelas confusões, né, mas aqui mobilidade acadêmica é uma situação específica, que tem resolução específica sobre isso, então melhor mesmo manter o termo adequado, tá? Lá no artigo 15, eu vou explicar por que aqui está a prioridade. Por quê? A gente imagina uma situação, que pode ser uma situação improvável, mas a gente ter muitos alunos de transferência externa solicitando vagas numa turma e não tem vaga suficiente para atender todos esses discentes de transferência externa. Então, quando a gente diz que tem prioridade, mas não garantia é, se tiver mais solicitação do que vagas, a gente vai ter que classificar esses discentes. E ali está o que está previsto no artigo, no parágrafo 1º. Tá? Então, é essa situação que a gente está colocando aqui. É uma situação improvável, mas na discussão da resolução, achamos melhor prever essa situação e dizer, se ele pedir matrícula e tiver vagas suficientes, é como se ele fosse uma situação de matrícula garantida. Mas se a gente tiver mais solicitações do que vagas, alguém vai ter que ficar de fora e a gente vai ter que lançar nosso critério de ranqueamento. Tá? Então, é por isso que tem essa observação aí de prioridade e não de garantia. Tá? Com relação ao artigo 23, eu perdi a sua sugestão, na verdade, mas como estava no final do seu tempo, né? Eu não consegui entender a sua sugestão de texto do artigo 23, mas eu entendi que você gostaria de melhor especificar o fluxo, né? Eu entendo que da forma como está... pode descer um pouquinho? Então, aí está colocando a situação, né? Mas não está dizendo o fluxo. Porque o que a gente pretende fazer, né? Eu não sei se necessariamente, e aí a dificuldade da gente estabelecer fluxo em resolução, se isso vai ser feito pelo CIGAR, pode ser que no primeiro momento a gente faça isso via central de serviços, né? Via solicitação via nova central. Então, assim, eu não me comprometeria agora com o fluxo que a gente ainda não tem estabelecido, sabe? Como vai ser. Mas os discentes vão ser informados sobre como esse processo vai ser realizado. Talvez inicialmente via central de serviços, depois posteriormente via CIGAR, quando a gente tiver com todos os módulos devidamente implementados, né? Via sistema de gestão acadêmica. Mas você tinha feito uma sugestão específica de redação e um dos incisos eu não consegui pegar. Qual foi ela? Se eu puder repetir, por gentileza.
Então, sem mencionar o CIGAR, no primeiro inciso, a solicitação de cancelamento deverá ser feita até o final da primeira semana do quadrimestre letivo, indicando a motivação do cancelamento para cada uma das disciplinas. E no segundo, o discente só poderá cancelar uma mesma disciplina uma única vez, não havendo limite de disciplinas canceladas por quadrimestre.
Tá. E aí, eu já respondi tudo, né?
Não, entendo que essas duas sugestões você A hora que você falou sim. Perfeito.
É, sim, eu tô.
Sim. Nós temos três inscritos, a Isabela, o Paulo Henrique e a Priscila.
Bom, voltando aqui, entendo a relação sobre a matrícula dos discentes de transferência externa. Ela me confunde ainda, não entendo sua explicação, não consigo pensar numa sugestão agora. E aí, queria também agradecer o apontamento sobre a situação de acessibilidade, principalmente nas atividades práticas. De modo nenhum, meu intuito aqui é diminuir o esforço que a gente tem que ter, né? O compromisso que a gente tem que ter de garantir esse direito por lei, este compromisso que a nossa universidade afirma com a acessibilidade, mas que a falta do acompanhamento não seja impeditivo para o acesso desses estudantes a esses direitos em relação à matrícula. E eu gostaria de saudar o informe do professor Décio. Em relação ao artigo 27, eu gostaria de questionar em relação à avaliação da liberação e comunicação da decisão sobre o pedido de cancelamento fora do período. A prograde é muito grande, a gente tem, né, muitas divisões, então gostaria de saber se existe uma especificação, quem na prograde é a DAT, alguém a quem está disponível. Eu acho que a gente precisaria entender isso melhor, porque são muitas competências diferentes, muitas funções diferentes dentro da prograde. E eu volto a mencionar que a orientação da DAT aos discentes ingressantes por transferência externa nessa prioridade de matrículas, eu acho que seria muito salutar. Mas eu gostaria de sugerir que a gente incluísse nesse artigo 27º a garantia do cancelamento das disciplinas solicitadas por discentes, mães e pais de crianças até 12 anos e pessoas com deficiência, assim como a gente garante a matrícula, que a gente tenha isso também trago como uma demanda do coletivo de mães e pais e do coletivo Primavera, para além dos critérios estabelecidos no artigo 23º. E aí, algo que a gente esbarra muito hoje no fluxo das 33 bancadas, de quais são as justificativas, o que é um documento válido para justificar essa solicitação de cancelamento, gostaria de saber se a gente estaria... se seria um equívoco a gente limitar trazendo exemplos do que seria uma justificativa, um parecer médico, um encaminhamento da sessão psicossocial, um relato do discente em situações em que a gente tem, que às vezes a gente encaminha, de denúncias de discentes em relação às situações que ocorrem na sala de aula, falta de acessibilidade. Então, que tipo de justificativa a gente está deixando em aberto aqui, né? Sei que trazer exemplos do que seria pode limitar e pode ser também um equívoco, mas dessa maneira muito aberta a gente também se sente um pouco perdido enquanto discente em relação a isso.
Paulo Henrique. Priscila.
Fernanda, uma proposta de redação para o artigo 24 talvez fosse: os discentes poderão solicitar para o grade, por meio da central de serviços, alteração do turno de sua matrícula em turno de determinada disciplina, mediante necessidade comprovada por mães de crianças com até 12 anos ou discentes que tenham adquirido vínculo empregatício ou estágio remunerado.
Obrigado, Priscila. Eu vou voltar para a Fernanda, pergunto se teremos mais inscrições. Senão, na fala da Fernanda, eu encerro as inscrições para a gente poder deliberar. Me parece que, assim, a maioria das sugestões estão sendo acatadas, com alguns pequenos ajustes. Faltam 15 minutos, mesmo que a gente estique mais uns 5, 10 minutos, eu acho que é razoável a gente deliberar sobre o assunto, que está bem encaminhado na minha avaliação. Então, eu pergunto, passo a palavra para a Fernanda e encerro as inscrições na fala da Fernanda. Ok? Para a gente ainda na expectativa de avançar uns 5, 10 minutos no máximo e poder deliberar sobre, que ainda temos quórum.
Com relação às perguntas
que a Bianca faz. Tá? Com relação à sugestão da Priscila, Priscila, no caso, sugestão de redação, não sei se nessa rapidez eu consegui traduzir ali o que está... O que você disse, tá?
Só uma observação, quando Priscila falava, eu acho que tá bem colocado.
Uhum.
Só me preocupa a gente colocar numa resolução do CONCEP que a forma de fazer vai ser pela central de serviço. Porque qualquer mudança, eu sugeria tirar essa forma, porque qualquer mudança que seja para melhorar, nós vamos ter que passar aqui nessa resolução. Então, só essa observação.
Essa aí já está, então a gente pode...
Tá.
Essa acabou ficando no negócio, porque a gente fica nesse trade-off eterno, como a Bianca colocou, a gente coloca fluxo ou não coloca fluxo em resolução. Eu tenho que achar que é melhor não colocar fluxo em resolução, e que a gente precisa colocar as normas, né? E informar como que todo esse processo vai ser feito, porque tudo está sujeito realmente a mudança. Então, eu faço a sugestão de retirar. Eu só faria uma observação para a Bianca, depois que eu tinha acatado a sua sugestão de redação, eu gostaria de não acatar mais, fazer uma outra sugestão. Só pedir para mim o artigo 23, porque eu acho que fica mais condizente com o que está aqui, né? Então, o discente terá direito ao cancelamento de quaisquer matrículas e disciplinas a cada quadrimestre letivo, desde que atendidas as seguintes condições, né? Porque da forma como tinha ficado sem cancelamento, da forma como você sugeriu, tinha ficado contraditório no inciso segundo, né? Se eu tinha entendido a sugestão, tá? E aí o que eu preciso aqui incluir é que a solicitação de cancelamento deverá ser feita até o final da primeira semana do quadrimestre letivo, indicando a sua motivação, é isso, né? Que é o que já está previsto no formulário que nós deixamos disponível no CIGA para isso, tá? Perfeito. Então, aqui já está alterado. Agora, com relação à sua pergunta, quem na propriedade vai analisar? Tá? E eu acho que você sugeriu uma grande celeuma na comissão de graduação. Porque, a princípio, a gente tinha sugerido, né, que esse tipo de análise seria centralizada numa única divisão, na divisão de ensino, aprendizagem e tutorial. E a equipe da DEAT é uma equipe reduzida. Então, o que a gente entende? Nós vamos começar a fazer isso de forma centralizada. Então, existe um fluxo, porque o fluxo não existe mesmo. Né? E é por isso que a gente precisa de um tempo para estudar internamente a melhor forma de fazê-lo. E não vai ter outra forma da gente aprender a fazer isso, começando a receber as solicitações, entendendo qual é a natureza das solicitações que estão chegando. Então, o que nós fazer internamente a Prograde? Um grupo de trabalho entre DAC e DEAT para a gente começar a se debruçar sobre essas informações e estabelecer o melhor fluxo. Então, aqui nós entendemos melhor, ainda não dizer quem é que vai ser, porque a gente sabe que tem caso que é caso DAC, tem caso que é caso DEAT. E tem caso que vai envolver o PROAP, que vai envolver o psicossocial, que vai envolver o núcleo. E é por isso que a gente precisa começar a recepcionar essas informações para a gente pensar políticas melhores de orientação pedagógica. Então, o cancelamento, o pedido de cancelamento de matrícula excepcional, a gente entende que é um sintoma. O sintoma é um problema. E a gente precisa se debruçar melhor sobre essas informações e estabelecer um melhor fluxo a partir delas. Mas hoje a gente não tem um fluxo estabelecido sobre isso. Tanto que a gente sentiu a necessidade na CG de sistematizar essa situação, porque ela acontece muito, e depois da pandemia parece que ela aumentou muito mais, né? Então, esse é um sintoma de que, olha, nós precisamos ter alguma política melhor estabelecida de orientação pedagógica para essas solicitações. Então, a gente não tem fluxo aqui, porque, de fato, esse fluxo ainda não existe. Mas nós sabemos que nós vamos definir isso dentro da projetoria de graduação, e essa discussão dá-se entre a DAC e a DEAT. E são entre essas duas divisões, junto também com a PROAP, com o núcleo, com a equipe do psicossocial, a gente vai fazer isso. E é por isso que eu não acataria, a princípio, a sua sugestão do artigo 27, da gente permitir o cancelamento excepcional para qualquer discente cadastrado como PCD no núcleo ou para mães e pais, ou para mães, né, de crianças até 12 anos. Porque se a gente já defere qualquer pedido de cancelamento, veja, a gente não consegue fazer esse acompanhamento e essa orientação pedagógica. Então, não quer dizer que o aluno vai ter. Se ele solicitar, ele vai ser avaliado, ele vai ser acompanhado, ele vai ser direcionado. O que a gente não está deixando aqui é um deferimento automático. Porque quando a gente faz um deferimento automático, a gente perde a capilaridade do acompanhamento. Né? Porque aí fica automático. Nem precisa avaliar a sua situação, porque ela está automaticamente deferida. Quando a gente diz, olha, justifique por quê, e aí por que a gente também não circunscreveu a justificativa. Isso também foi objeto de muita discussão na comissão de gravação. A gente teve versões da resolução dizendo quais eram os casos. Aí sempre vem dizer, ah, mas e esse caso? Ah, mas e esse caso? Ah, mas e esse? Então, por mais extensa que seja a lista, a gente não vai esgotar. Né? E aqui eu repito, a gente vai começar a fazer isso de forma mais centralizada e organizada. Então, pode ser que daqui a um ano, né, com essa resolução funcionando, a gente tenha já elementos suficientes para dizer, olha, acho que a gente já pode dizer aqui na resolução ou numa portaria quais são os casos que a gente aceita a justificativa. Hoje, a gente não tem condição, não tem informação para com segurança dizer quais são eles. E por isso que a gente não especificou aqui essa solicitação. Então, com relação ao que nós temos hoje, a novidade dessa resolução é que nós estamos centralizando e organizando todos esses processos dentro da projetoria de graduação, algo que eu estava disseminado, como eu falei, em 33 balcões diferentes, e cada um adotando seus procedimentos, e é por isso que a comunidade discente, docente e de técnicos administrativos às vezes ficava perdida com relação e dando, inclusive, orientações conflitantes para o discente sobre o que fazer, e é justamente isso que a gente pretende aqui evitar, tá? Então, acho que eu passei por todas as questões, né? Não sei se alguém mais se inscreveu, Décio.
Mais inscrições. Eu entendo que a grande maioria das questões colocadas foram acatadas pela Fernanda e já incorporadas no texto, inclusive aquela questãozinha. As únicas duas questões não acatadas foi com relação ao artigo 27, nos termos que Fernanda colocou. Aí eu pergunto se alguém quer ainda manter alguma proposta de alteração do artigo 27. Pergunto Paulo e Isabela se querem manter alguma alteração do 27 ou continuamos com a redação, com as justificativas que Fernanda apresentou. Ok? Então retira, né, as observações com relação ao artigo 27. Então, temos com as sugestões todas acatadas pela Fernanda, incorporadas no texto, salvo alguém mais atento, eu não registro pendências de mudanças no texto que não foram acatadas ou não foram decididas. Correto, Fernanda?
Correto, Dácio. Se vocês acharem mais adequado, não sei se eu deveria fazer essa sugestão, mas a gente pode preparar o texto já com todos os ajustes e a gente inicia com a deliberação na próxima sessão. Não sei se...
Próxima sessão daqui 2 meses, é isso mesmo?
Mas a gente não vai ter continuação?
Não, porque não sobrou praticamente expediente. Nós estamos delimitando tudo.
Perfeito. Então, passamos por cada um dos textos, e aí se a gente vai então encaminhar para a deliberação, como você colocou, Dácio, as sugestões que foram feitas foram aqui acatadas, a gente ainda precisaria incluir o caso que Bianca colocou da reserva de vaga para discente de segundo quadrimestre, que eu ainda aqui não incluo o texto, mas que eu acato a sugestão que ela colocou, né, da gente deixar explicitado aqui na resolução esse caso. O artigo 23, eu acatei, a partir da sugestão da Bianca, eu fiz aqui 2 alterações de texto. Então, o discente terá direito ao cancelamento de quaisquer matrículas em disciplinas. E aí, no inciso 1º, ainda acho que não está atualizada aí essa versão, gente. Se vocês puderem dar nessa que está projetada, eu já alterei o inciso 1º do artigo 23. Está com uma sinalização já. Indicando sua motivação. Por algum motivo, não está aparecendo aí, está aparecendo na minha versão, mas não está aparecendo. Agora foi.
Isso, indicando sua motivação.
Uma mágica aqui. Aí no capítulo 7, artigo 24, né, a partir da sugestão da Priscila, aqui também, tirando por meio da central de serviços, né, que foi a sugestão do Dácio. Então, a alteração do turno de sua matrícula, mediante necessidade comprovada por um discente de crianças de até 12 anos, ou mediante comprovação da necessidade por motivo de vínculo empregatício, estará remunerado ou obrigatório, desde que sejam as mesmas disciplinas. Né? E aí, aproveitando aqui que está projetado, né, eu também, a partir de todas as questões que essa resolução envolve, de alterações de fluxo, de criação de fluxo, de organização, de mudança.